Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. E do senhor, disse-lhe a Ptolomeu, tenho-me limitado até agora a escalpelar cadáveres. Mas o cadáver dá-me a estrutura, não me dá a vida, dá-me os órgãos, não me dá as funções. Eu preciso das funções e da vida. E o que me dizes, redarguiu Ptolomeu? Queres estripar os ratos de Stroibus? O não, senhor, não quero estripar os ratos. Os cãs, os gansos, as lebres. Nada, penso alguns homens vivos. Não é possível. Vou demonstrar que não só é possível, mas até legítimo e necessário. As prisões egípcias estão cheias de criminosos, e os criminosos ocupam, na escala humana, um grau muito inferior. Já não são cidadãos, nem mesmo se podem dizer homens, porque a razão e a virtude, que são os dois principais característicos humanos, eles os perderam, infringindo a lei e a moral. Alesmi que tem de espiar com a morte os seus crimes. Não é justo que prestem algum serviço à verdade e à ciência. A verdade é imortal, ela vale não só todos os ratos, como todos os delinquentes do universo. Ptolomeu achou o raciocínio exacto e ordenou que os criminosos fossem entregues a Herofilo e seus discípulos. O grande anatomista agradeceu tão insigne obsequio e coçou a escalpelar os réus. Grande foi o assombro do povo, mas, salvo alguns pedidos verbais, não houve nenhuma manifestação contra a medida. Herofilo repetia o que dissera Ptolomeu, acrescentando que a sujeição dos réus à experiência anatômica era até um modo indireto de servir à moral, visto que o terror de escalpelo induzia à prática de muitos crimes. Nenhum dos criminosos, ao deixar a prisão, suspeitava o destino científico que o esperava. Saíam um por um, às vezes dois a dois, outros a três. Muitos deles, estendidos e quietados à mesa da operação, não chegavam a desconfiar nada, imaginaram um novo gênero de execução sumaria. Só com os anatomistas definiam o objeto do estudo do dia. Alçavam os ferros e davam os primeiros talhos, é que os desgraçados adquiriam a consciência da situação. Os que se lembravam de vistos experiências dos ratos, padeciam em dobro, ou porque a imaginação juntava à dor presente o espetáculo passado. Para conciliar os interesses da ciência com os impulsos da piedade, os réus não eram escalpelados à vista uns dos outros, mas sucessivamente. Quando vinham aos dois ou aos três, não ficavam em lugar donde os que esperavam pudessem ouvir os gritos do paciente, embora os gritos fossem muitas vezes abafados por meio de aparelhos, mas se eram abafados não eram suprimidos, e em certos casos o próprio objeto da experiência exigia que a emissão da voz fosse franca. Às vezes as operações eram simultâneas, mas então faziam-se em lugares distanciados. Tinham sido escalpelados cerca de 50 réus, quando chegou a vez de Stroibus e Pitias. Vieram busca, eles eram que era para a morte judiciaria e encomendaram-se aos deuses. De caminho, furtaram uns figos e explicaram o caso alegando que era um impulso da fome a Dian-Dian, porém, subtraíram uma flauta e essa outra acção não a puderam explicar satisfatoriamente. Todavia, astúcias do larápio é infinita. Stroibus, para justificar a ação, tentou extrair algumas notas do instrumento, enchendo de compaixão as pessoas que os viam passar, e não ignoravam a sorte que iam ter. A notícia desses dois novos delitos foi narrada por Herofilo e abalou a todos os seus discípulos. Realmente, disse o mestre, é um caso extraordinário, um caso lindíssimo. Antes do principal, examinemos aqui o outro ponto. O ponto era saber se o nervo do latrocínio residia na palma da mão ou na extremidade dos dedos, problema esse sugerido por um dos discípulos. Stroibus foi o primeiro sujeito à operação. Compreendeu tudo, desde que entrou na sala, e como a natureza humana tem uma parte ínfima, pediu-lhes humildemente que poupassem a vida a um filósofo. Mas Herofilo, com um grande poder de dialética, disse-lhe mais ou menos isto, ou és um aventureiro ou o verdadeiro Stroibus, no primeiro caso. Tens aqui o único meio para resgatar o crime de iludir a um princípio esclarecido. Presta-te escalpelo, no segundo caso. Não deves ignorar que a obrigação do filósofo servirá à filosofia e que o corpo é nada em comparação com o entendimento. Dito isto, começaram pela experiência das mãos, que produziu óptimos resultados, coligidos em livros, que se perderam com a queda dos Ptolomeus. Também as mãos de Pitias foram rasgadas e minuciosamente examinadas. Os infelizes berravam, choravam, suplicavam, Mas Herofilo dizia-lhes pacificamente que a obrigação do filósofo era servir à filosofia, e que para os fins da ciência, eles valiam ainda mais que os ratos, pois era melhor concluir do homem para o homem, e não do rato para o homem. E continuou a rasgá-lo fibra por fibra, durante 8 dias. No terceiro dia arrancaram-lhes os olhos, para desmentir praticamente uma teoria sobre a conformação interior do órgão. Não falo da extração do estômago de ambos, por se tratar de problemas relativamente secundários, e em todo caso estudados e resolvidos em 5 ou 6 indivíduos escalpelados antes deles. Diziam os alessandrinos que os ratos celebraram esse caso aflitivo e doloroso com danças e festas, a que convidaram alguns canrolas, pavões, rontros e animais ameaçados de igual destino, e outrozim, que nenhum dos convidados aceitou o convite por sugestão de um cachorro, que lhes disse melancolicamente, século virá em que a mesma coisa nos aconteça. Ao que retorquiu um rato, mas até lá riamo, findo com Alexandrino, primas de Sapucaia, há umas ocasiões oportunas e fugitivas, em que o acaso nos inflige 2 ou 3 primas de Sapucaia, outras vezes, ao contrário, minhas primas de Sapucaia joias são antes um benefício do que um infortúnio. Era a porta de uma igreja. Eu esperava que as minhas primas Claudina e Rosa tomassem água bem para conduzi-las à nossa casa, onde estavam hospedadas. Tinham vindo de Sapucaia pelo carnaval e demoraram-nos 2 meses na corte. Era eu que as acompanhava a toda a parte, missas, teatros, rua do ouvidor, porque minha mãe com seu reumático mal podia mover-se dentro de casa e elas não sabiam andar sós. Sapucaia era nossa pátria comum. Embora todos os parentes estivessem dispersos, ali nasceu o tronco da família. Meu tio José Ribeiro, pai destas primas, foi o único de 5 irmãos que lá ficou lavrando a terra e figurando na política do lugar. Eu vim cedo para a corte, donde segui a estudar e bacharelar-me em Spaulo. Voltei uma só vez a Sapucaia para pleitear uma eleição que perdi. Rigorosamente, todas estas notícias são desnecessárias para a compreensão da minha aventura, mas é um modo de ir dizendo alguma coisa, antes de entrar em matéria, para a qual não acho porta grande nem pequena, o melhor é afrouxar a rede à ápena, e ela que vá andando até achar entrada. Há de haver alguma, tudo depende das circunstâncias, regra que tanto serves como para a vida, palavra pouca palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução, alguns dizem mesmo que assim é que a natureza compôs as suas espécies. Portanto, o aguabento é porta de igreja. Era a igreja diz. José, a missa Cabaldo e Rosa fizeram uma cruz na testa, com o dedo polegar, molhado na água benta e descalçado unicamente para esse gesto. Depois ajustaram oteletes enquanto eu portal e havendo as damas que saíam. De repente, estremeço e inclino-me para fora, chego mesmo a dar 2 passos na direção da rua. Que foi, primo? Era uma senhora, que passara a rentezinha com a igreja, vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapelinho de sol e pela rua da misericórdia acima. Para explicar a minha comoção, é preciso dizer que era a segunda vez que a via. A primeira foi no Prado Fluminense, 2 meses antes, com um homem que pelos modos, era seu marido, mas tanto podia ser marido como pai. Estava então um pouco de espavento, vestida de escarlate, com grandes enfeites vistosos e umas argolas demasiado grossas nas orelhas, mas o zui e a boca resgatavam o resto. Namoramos as bandeiras despregadas. Se disser que saí de LL apaixonado, não meto a minha alma no inferno, porque é a verdade pura. Saí tonto, mas saí também desapontado, perdia de vista na multidão. Nunca mais pude dar com ela, ninguém me soube dizer quem fosse. Calcule-se o meu enfado, vendo que a fortuna vinha trazê-la outra vez ao meu caminho, e que umas primas fortuitas não me deixavam lançar-lhe as mãos. Não será difícil calculá-lo, porque estas primas de Sapucaia tomam todas as formas, e o leitor, se não as teve de um modo, teve-as de outro. Umas vezes copiam o ar confidencial de um cavalheiro informado da última crise do ministério, de todas as causas aparentes ou secretas, dissensões novas ou antigas, interesses agravados, conspiração, crise. Outras vezes, enfronham-se na figura da daquele eterno cidadão que afirma de um modo ponderoso e abobotoado que não há lei sem costumes, nisi lege sine moribus. Outras afivelam a máscara de um dangel de esquina, que nos conta miudamente as fitas, quitas e rendas que esta aquela outra dama levara ao baile ou ao teatro. E durante esse tempo, a ocasião passa vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapelinho de sol. Passa, dobra a esquina e... O ministério esfasfacelava-se mantinas e bruxelas, nisilege sine moribus. Esteve a pique dizer às primas que se fosse embora, moravamos na rua do Carmo, não era long, mas abri mão da ideia. Já na rua pensei também em deixá-los na igreja, à minha espera, né, e ir ver se agarrava a ocasião pela calva. Creio mesmo que cheguei a parar o momento, mas rejeitei igualmente esse alvitre e fui andando. Fui andando com elas para o lado oposto ao da minha incógnita. Olhei para trás repetidas vezes, até perdeu-a numa das curvavas da rua, com os olhos no chão, como quem reflete, devaneia ou espera uma hora marcada. Não minto dizendo que esta última ideia trouxe-me a emoção do ciúme. Sou exclusivo e pessoal, daria um triste amante de mulheres casadas. Não importa que entre mim e aquela dama existisse apenas uma contemplação fugitiva de algumas horas, desde que a minha personalidade é para ela, a partilha tornava-se insuportável. Sou também imaginoso. Engenhei logo uma aventura e o aventureiro, dei-me ao prazer morbido de afligir-me sem motivo nem necessidade. As primas iam adiante e falavam-me de quando em quando eu respondia mal, se respondia alguma coisa. Cordialmente execrava-as. Ao chegar à porta de casa, consultei o relogio, como se tivesse alguma coisa que fazer, depois disse-se às primas que subissem e fossem almoçando. Corri à Rua da Misericórdia. Fui primeiro até a escola de medicina, depois voltei e vim até a Câmara dos Deputados, então mais devagar, esperando véu ao chegar a cada curva da rua. Mas nem sombra. Era insensato, não era? Todavia ainda subi outra vez a rua, porque adverte que a pé e devagar mal teria tempo de ir em meio da Praia de Santa Luzias, se acaso não parar antes, e aí fui rua acima e praia forra, até o Convento da Ajuda. Não encontrei nada, coisa nenhuma. Nem por isso perdi as esperanças. Arrepiei caminho e vim, a passo lento ou apressado, conforme se me afigurava que era possível apanhar o adiante ou dar tempo a que saísse de alguma parte. Desde que a minha imaginação reproduzia a dama, todo eu sentia um abalo, como se realmente tivesse de véu até aí alguns minutos. Compreende a emoção dos doudos. Entretanto, nada. Desci a rua sem achar o menor vestígio da minha incógnita. Feliz os cães, que pelo farudão com os amigos. Quem sabe se não estaria ali bem perto, no interior de alguma casa, talvez a própria casa dela. Lembrou-me indagar, mas de quem e como. Um padeiro, encostado ao portal, espiava-me. Algumas mulheres faziam a mesma coisa enfiando os olhos pelos postigos. Naturalmente desconfiavam um do transeunte, do andar vagaroso apressado, do olhar inquisidor, do gesto inquieto. Deixei-me ir até à Câmara dos Deputados. E parei uns 5 minutos, sem saber que fizesse. Era perto de meio-dia. Esperei mais 10 minutos, depois mais 5, parado, com a esperança de véu, final direi e fui almoçar. Não almocei em casa. Não queria ver os demônios das primas, que me impediram de seguir a dama incógnita. Fui a um hotel. Escolhi uma mesa, no fim da sala, e sentei-me de costas para as outras. Não queria ser visto nem conversado. Comecei a comer o que me deram. Pedi alguns jornas, mas confesso que não li nada seguidamente, e apenas entendi-lhe 3/4 partes do que ia lendo. No meio de uma notícia ou de um artigo, escorregava-me o espírito e caía na Rua da Misericórdia, à porta da igreja, vendo-a passar a incógnita, Varza Big Shai, apoiando-se no chapelinho de sol. A última vez que me aconteceu essa separação da outra e da besta. Estava já no café, e tinha diante de mim um discurso parlamentar. Achei-me ainda uma vez à porta da igreja. Imaginei então os pris não estavam comigo, e que eu seguia atrás da bela dama. Assim é que se consolam os preteridos da loteria, assim é que se fartam as ambições malogradas. Não me peçam minucias nem preliminares do encontro. Os sonhos desdenham as linhas finas e o abado das paisagens, contentam-se de 4 ou 5 brochadas grossas, mas representativas. Minha imaginação galgou as dificuldades da primeira fala, e foi direita à árvore do lavradio ou dos invalidos, à própria casa de Adriana. Chama-se. Não viera à árvore da misericórdia por motivos de amores, mas a ver alguém, uma parenta ou uma comadre, ou uma costureira. Conheceu-me, e teve igual comoção. Escrevi-lhe e respondeu-me. Nossas pessoas foram uma para outra por cima de uma multidão de regras mórais e de perigos. Adriana é casada, o marido conta 52 anos, ela 30 imperfeitos. Não amou nunca, não amou mesmo o marido. com quem casou por obedecer à família. Eu ensinei-lhe ao mesmo tempo o amor e a traição, o que ela me diz nesta casinha que aluguei fora da cidade de propósito para nós. Ou sou embriagado? Não me enganei, é a mulher ardente e amorosa, qual me diziam seus olhos, olhos de touro, como os de Juno grandes e redondos. Vive de mim e para mim. Escrevemo-nos todos os dias e, apesar disso, quando nos encontramos na casinha, é como se mediar um século. Creio a coração de ela ensinou-me alguma coisa, embora noviço, ou por isso mesmo. Nesta matéria a desaprende-se com o uso e o ignorante é que é douto. Adriana não dissimula a alegria nem as lágrimas, escreve o que pensa, conta o que sente, mostra-me que não somos dois, mas um tão somente um ente universal, para quem Deus criou o sol e as flores, o papel e a tinta, o correio e as carruagens fechadas. Enquanto ideava isto, creio que acabei de me beber o café, lembra-me que o criado veio à mesa e retirou a xícara e o açucareiro. Não sei se lhe pipi de fogo, provavelmente viviu-me com o charuto na mão e trouxe-me fósforos. Não juro, mas penso que aqui acende o charuto, porque daí a um instante, através de um véu de fumaça, vi a cabeça meio enérgica da minha bela, Adriana, encostada a um sofá. Eu estou de joelhos, ouvindo-lhe a narração da última rusga do marido. Que ele já se confia, ela sai muitas vezes. Distrai-se e absorve-se, aparece-lhe triste ou alegre, sem motivo, e o marido começa a ameaçá-la. Ameaçá-la de quê? Digo-lhe que, antes de qualquer recesso, era melhor deixá-lo para viver publicamente um para o outro. Adriana escuta-me, pensativa, cheia de Eva, namorada do demônio, que lhe sussurra de fora o que o coração lhe diz de dentro. Os dedos afagam-me os cabelos. Pois sim, veio no dia seguinte e igo-me mesmo com sem marido, sem sociedade, tão somente consigo, e fomos dole viver juntos. Nem ostentação, nem resguardo. Supusemo-nos estrangeiros, e realmente não éramos outra coisa, falávamos uma língua que nunca ninguém antes falara nem ouvira. Outros amores eram, desde séculos, verdadeiras contrafações, nós davamos a edição autêntica. Pela primeira vez, imprimia-se o manuscrito divino, um grosso volume que nós dividíamos em tantos capítulos e parágrafos quantas eram as horas do dia ou os dias da semana. O estilo era tecido de sol e música, a linguagem compunha-se da fina flor dos vocabulários. Tudo que neles existia, meigo ou vibrante, foi extraído pelo autor para formar esse livro, o único livro sem índice, porque era infinito sem margens. Para que o fastio não viesse escrever noelas as suas notas, sem fitata, pujamo tínhamos precisão de interromper a leitura e marcar a página. Uma voz chamou-me à realidade. Era um amigo que acordara tarde e vinha almoçar. Nem o sonho me deixava esta outra prima de Sapucaia. 5 minutos depois despedi-me e saí, eram 2 horas passadas. Deixa-me dizer que ainda fui da misericordia, mas é preciso narrar tudo. Fui e não achei nada. Voltei nos dias seguintes sem outro lucro além do tempo perdido. Resiguei-me a abrir mão da aventura pura ou esperar a solução do acaso. As primas achavam-me aborrecido ou doente, não lhes disse não. Daí a 8 dias, foram-se embora, sem me deixar saudades, despedi-me delas como de uma febre maligna. A imagem da minha incógnita não me deixou durante muitas semanas. Na rua, enganei-me várias vezes. Descobri ao longe uma figura, que era tal qual a outra, picava os calcanhares, até apanhá-la e desenganar-me. Comecei a achar-me ridículo, mas lá vinha 1 hora ou 1 minuto, uma sombra ao longe e a preocupação revivia. Afinal vieram outros cuidados, e não pensei mais nisso. No princípio do ano seguinte, fui a Petrópolis, fiz a viagem com um antigo companheiro de estudos, Oliveira, que foi promotor em Minas Gerais, mas abandonara ultimamente a carreira por ter recebido uma herança. Estava alegre como nos tempos da academia, mas de quando em quando calava-se, olhando para fora da barca ou da caleça, com a atonia de quem regala a alma de uma recordação, de uma esperança ou de um desejo. No alto da serra perguntei-lhe para que hotel é, respondeu que ia para uma casa particular, mas não me disse aonde e até se conversou. Cuidei que me visitaria no dia seguinte, mas nem me visitou, nem o vi em parte alguma. Outro colega nosso ouvira dizer que ele tinha uma casa para os lados da Renânia. Nenhuma destas circunstâncias voltaria à memoria se não fosse a notícia que me deram dias depois. Oliveira tirara a mulher ao marido e fora refugiar-se com ela em Petrópolis. Deram-me o nome do marido e o dela. O dela era Adriana. Confesso que, embora o nome da outra fosse por invenção minha, estremeci ao ouvi-o. Não seria a mesma mulher. Vi logo depois que era pedir muito ao acaso. Já faz bastante esse pobre oficial das coisas humanas, consertando alguns fios dispersos, exigir que os reate a todos, e com os mesmos títulos, é saltar da realidade na novela. Assim falou meu bom senso, e nunca disse tão gravemente uma tolice, pois as duas mulheres eram nada menos que a mesmíssima. Via 3 semanas depois, indo visitar o Oliveira, que viera doente da corte. Subimos juntos na véspera, no meio da serra, começou ele a sentir-se incomodado, no alto estava febril. Acompanhei-o no carro até a casa, e não entrei, porque ele dispensou-me o incomodo. Mas no dia seguinte fui véu, um pouco por amizade, outro pouco por avidez de conhecer a incógnita. Via-a ela minha, era a única Adriana. Oliveira sarou depressa e, apesar do meu zelo em visitá-lo, não me ofereceu a casa, limitou-se a vir ver-me no hotel. Respeitei-lhe os motivos, mas eles mesmos é que faziam reviver a antiga preocupação. Considerei que, além das razões de decoro, havia da parte dele um sentimento de ciúme, filho de um sentimento de amor, e que um e outro podiam ser a promovível de um complexo de qualidades finas e grandes naquela mulher. Isto bastava a transtornar-me, mas a ideia de que a paixão dela não seria menor que a dele. O quadro desse casal que fazia uma só alma e pessoa, excitou em mim todos os nervos da inveja. Baldeias forfeço se metia o pé na casa, cheguei a falar-lhe do boato que corria. Ele sorria e tratava de outra coisa. Acabou a estação de Petrópolis e ele ficou. Creio que desceu em julho ou agosto. No fim do ano encontrámo-nos, casualmente, um pouco taciturno e preocupado. Viu ainda outras vezes, e não me pareceu diferente, a não ser que, além de taciturno, trazia na fisionomia uma longa prega de desgosto. Imaginei que eram efeitos da aventura, e como não estou aqui para empolhar ninguém, acrescento que tive uma sensação de prazer. Durou pouco, era o demônio que trago em mim, e costuma fazer desses esgares de saltimbanco. Mas castiguei-o depressa e pus no lugar dele o anjo que também uso, e que se compadeceu do pobre rapaz, qualquer que fosse o motivo da tristeza. Um vizinho dele, amigo nosso, contou-me alguma coisa, que me confirmou a suspeita de desgostos domésticos. Mas foi ele mesmo quem me disse tudo. Um dia, perguntando-lhe eu, estouvadamente o que é que tinha que o mudar a tanto. O que hei de ter? Imagina tu que comprei um bilhete de loteria, e nem tive, ao menos, o gosto de não tirar nada. Tinha um escorpião. E como eu frinzi-se a testa interrogativamente. Ah! E se soubesse metade só das coisas que me têm acontecido? Vamos aqui ao passeio pro público. Entramos no jardim e pedepo-nos por uma das alamedas. Gastou 2 horas em desfiar um rosário infinito de miserias. Vi através da narração 2 índoles incompatíveis, unidas pelo amor ou pelo pepecado, fartas uma da outra, mas condenadas à convivência e ao odio. Ele nem podia deixá-la nem suportá-la. Nenhuma estima, nenhum respeito, alegria rara e impura, uma vida gorada. O gorada repetia ele gesticulando afirmativamente com a cabeça. Não tem que ver. A minha vida gorou. Has de lembrar-te dos nossos planos da academia, quando nos propunhamos, tu a ministro do império, eu da justiça. Podes guardar as 2 pastas, não serei nada, nada. O ovo que via dar uma guia, não chega a dar um frango. Gorou completamente. Há 1 ano e meio que ando nisso. E não acho saída nenhuma, perdi a energia. 6 meses depois, encontrei-o aflito e desvaiado. Adriana deixara o paraíso da geometria com um estudante da antiga escola central. Tanto melhor, disse-lhe eu. Oliveira olhou para o chão envergonhado, despediu-se e correu em procura dela. Achou-a daí há 1 semana, disseram as últimas um ao outro e no fim reconciliaram-se. Comecei então a visitá-los, com a ideia de os separar um do outro. Ela estava ainda bonita e fascinante, as maneiras eram finas e meigas, mas evidentemente de empréstimo, acompanhadas de umas atitudes e gestos, cujo intuito latente era atrair-me e arrastar-me. Tive medo e retraí-me. Não se mortificou, deitou fora a capa de renda, restituiu-se ao natural. Vi então que era ferrenha, manhosa e injusta, muita vez grosseira. Em alguns lances notei-lhe uma nota de perversidade. Oliveira, nos primeiros tempos, para fazer-me crer que mentira ou exagerara, suportava tudo rindo, era vergonha da própria fraqueza. Mas não pôde guardar a máscara, ela arrancou-lhe a 1 dia, sem piedade, denunciando as humilhações em que ele caía, quando eu não estava presente. Tive nojo da mulher e pena do pobre diabo. Convidei-o abertamente a deixá-la, ele hesitou, mas prometeu que sim. O realmente não posso mais. Combinamos tudo, mas no momento da separação não pôde. Ela embebeu-lhe novamente os seus grandes olhos de touro e de basilisco, e dessa vez, o homem as queridas primas de Sapucaia. O desta vez está só deixora jalo e jausto e morto. Fim das primas de Sapucaia. Um senhora. Nunca encontro esta senhora que não lembre a profecia de uma lagartixa ao poeta Aine, subindo os Apeninos. Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os usuões deuses. E dá-me vontade de dizer-lhe, a senhora, dona Camila, amou tanto a mocidade e a beleza, que atrasou o seu relogio, a fim de ver se podia fichar esses 2 minutos de cristal. Não se desconsole, dona Camila. No dia da lagartixa sem raebe, deu senhora Seraebe. A senhora nos dará a beber o nectar da perenidade com as suas mãos eternamente moças. A primeira vez que a vi, tinha ela 36 anos, posto só para parecesse 32, e não passasse da casa dos 29. Casa é um modo de dizer. Não há castelo mais vasto do que a vivenda destes bons amigos, nem tratamento mais obsequioso do que o que eles sabem dar às suas hospedes. Cada vez que dona Camila queria ir-se embora, eles pediu-lhe muito que ficasse, e ela ficava. Vinham então novos folguedos, cavalhadas, música, dança, uma sucessão de coisas belas, inventadas com um único fim de ir que esta senhora seguisse o seu caminho. Mamãe, mãe, dizia-lhe a filha crescendo, vamos indo embora, não podemos ficar aqui toda a vida. Dona Camila olhava para ela mortificada, depois sorria, dava-lhe um beijo e mandava-a brincar com as outras crianças. Que outras cês? Ernestina estava então entre 14 e 15 anos, era muito espigada, muito quieta, com os modos naturais de senhora. Provavelmente não se divertiria com as meninas de 8 e 9 anos, não importa, uma vez que deixasse a mãe tranquila, podia alegrar-se ou enfadar-se. Mas triste. É um limite para tudo, mesmo para os 29 anos. Dona Camila resolveu, enfim, despedir-se de esses desdignos anfriões e fê-lo ralada de saudades. Eles ainda instaram por uns 5 ou 6 meses de quebra. A bela dama respondeu-lhes que era impossível, e trepando no alazão do tempo, foi alojar-se na casa dos 30. Ela era, porém, daquela ata de mulheres que riem do sol e dos almanacs. Cor de leite, fresca e inalteravel, deixava às outras o trabalho de envelhecer. Só queria desistir. Cabelo neório, os castanhos e calidos. Tinha as espáduas e o colo feitos de encomenda para os vestidos decotados, e assim também os braços, que eu não digo e que eram os da Vênus de Milo, para evitar uma vulgaridade, mas provavelmente não eram outros. Dona Camila sabia disto, sabia que era bonita, mas não só que lhe dizia o olhar sorrateiro das outras damas, como por um certo instinto que a beleza da polso, como o talento e o gênio. Resta dizer que era casada, que o marido era ruivo, e que os dois amavam-se como noivos finalmente que era honesta. Não era, note-se bem, por temperamento, mas por princípio, por amor ao marido, e creio que um pouco por orgulho. Nenhum defeito e pois, exceto de retardar os anos, mas é isso um defeito. Não me lembra em que página da escritura, naturalmente nos profetas, uma comparação dos dias às águas de um rio que não voltam mais. Dona Camila queria fazer uma redeza para seu uso. No tumulto desta marcha continua entre o nascimento e a morte, ela apegava-se à ilusão da estabilidade. Só se lhe exigir que não fosse ridícula, e não era. Dir-me ao leitor que a beleza vive de si mesma, e que a preocupação do calendário mostra, esta senhora vivia principalmente com os olhos na opinião. É verdade, mas como quer que vivam as mulheres do nosso tempo? Dona Camila entrou na casa dos 30 e não lhe custou passar adiante. Evidentemente, o terror era uma superstição. Duas ou três amigas íntimas, nornidas de Arititarica, continuavam a dizer que ela perdera a conta dos anos. Não advertiam que a natureza era cúmplice no erro e que aos 40 anos e verdadeiroso, Dona Camila trazia um ar de 30 e poucos. Restava o recurso, espiar-lhe o primeiro cabelo branco, um fiozinho de nada mais branco. Em vão espiavam, o demônio do cabelo parecia cada vez mais negro. Nisto enganavam-se. O fio branco estava ali, era filha de Dona Camila, que entrava nos 19 anos e, por mal de pecados, bonita. Dona Camila prolongou, quanto pôde, os vestidos adolescentes da filha, conservou-a no colégio até tarde, fez tudo para aplamar com a criança. A natureza. porém, que não é só imoral, mas também ilógica, enquanto sofreava os anos de uma, afrouxava a rede aos da outra, e Ernestina, moça feita, entrou radiante no primeiro baile. Foi uma revelação. Doma Mila adorava a filha, a saboreia gloria a tragos demorados. No fundo do copo achou a gota amarga e fez uma careta. Chegou a pensar na abdicação, mas um grande prodígio de frases feitas disse-lhe que ela parecia a irmã mais velha da filha, e o projeto desnecesse. Ou foi dessa noite em diante que Dona Camila entrou a dizer a todos que casara muito criança. Um tempo, poucos meses depois, apontou no horizonte o primeiro namorado. Dona Camila pensava vagamente na vate calamidade, sem apaparelhar-se para a defesa. Quando menos esperava, achou um pretendente à porta. Interrogou a filha, descobriu-lhe um alvoroço indefinível, a inclinação dos 20 anos, e ficou prostrada. Casal a era o menos, mas, se os seres são como as águas da escritura, que não voltam mais, é até atrás deles vêm outros, como atrás das águas outras águas. E para definir essas ondas sucessivas, é que os homens inventaram este nome de netos. Dona Camila viu iminente o primeiro neto e determinou adiá-lo. Estácaro que não formulou a resolução, como não formular a ideia do perigo. A alma entende-se a si mesma, uma sensação vale um raciocínio. As que ela teve foram rápidas, obscuras, no mais íntimo do seu ser, donde não as extraiu para não ser obrigada a encará-las. Cumas, que é que você acha de mal no ribeiro? Perguntou-lhe o marido, uma noite, à janela. Dona Camila levantou os ombros. Acho-lhe o nariz torto, disse. Você está nervosa, falemos de outra coisa, respondeu o marido. E depois, de olhar uns 2 minutos para a rua, cantarolando na garganta, tornou ao ribeiro, que achava um gênero aceitável, e se lhe pedisse Ernestina, entendia que deviam ceder-lhe-a. Era inteligente e educado. Era também o herdeiro provável de uma tia de Cantagalo. E depois tinha um coração de ouro. Contavam-se dele coisas muito bonitas. Na academia, por exemplo, Dona Camila ouviu o resto, batendo a ponta do pé no chão e rufando-o com os dedos a sonata da impaciência. Mas, quando o marido lhe disse que o ribeiro esperava um despacho do ministro de estrangeiros, um lugar para os Estados Unidos, não pôde ter-se e cortou-lhe a palavra. O quê? Separar-me de minha filha? Em que doce entrara neste grito o amor materno e o sentimento pessoal? É um problema difícil de resolver, principalmente agora, longe dos acontecimentos e das pessoas. Suponhamos que em partes éguas. A verdade é que o marido não soube que inventar para defender o ministro de estrangeiros, as necessidades diplomáticas, a fatalidade do matrimônio, e não achando que inventar foi dormir. 2 dias depois veio a nomeação. No terceiro dia, a moça declarou ao namorado que não a pedisse ao pai, porque não queria separar-se da família. Era o mesmo que dizer. Prefiro a família ao senhor. É verdade que tinha a voz trêmula e sumida, e um ar de profunda consternação, mas o ribeiro viu tão somente a rejeição, e embarcou. Assim acabou a primeira aventura. Dona Camila padeceu com desgosto da filha, mas consolou-se depressa. Não faltam noivos, refletiu ela. Para consolar a filha, levou-a a passear a toda parte. Eram ambas bonitas, e Ernestina tinha a frescura dos anos, mas a beleza da mãe era mais perfeita, e apesar dos anos, superava a da filha. Não vamos ao ponto de crer que o seu sentimento da superioridade é que Dona Camila prolonga e repetir os passeios. Não, o amor materno só por explica tudo. Mas concedamos e animasse um pouco. Que mal nisso? Que mal é em que um bravo coronel defenda nobremente a patria e as suas dragonas? Nem por isso acaba o amor da tria e o amor das mães. Meses depois despontou a orelha de um segundo namorado. Desta vez era um viúvo, advogado, em 27 anos. Ernestina não sentiu por ele a mesma emoção que o outro lhe dera. Limitou-se a aceitá-lo. Dona Camila farejou depressa na nova candidatura. Não podia alegar nada contra ele. Tinha o nariz recto como a consciência e profunda aversão ávida diplomática. Mas haveria outros defeitos? Devia haver outros. Dona Camila buscou-os com alma, indagou de suas relações, hábitos passado. Conseguiu achar umas cousinhas miúdas, tão somente a unha da imperfeição humana, alternativas de humor, ausência de graças intelectuas, e, finalmente, um grande excesso de amor próprio. Foi neste ponto que a bela dama o apanhou. Começou a levantar vagarosamente a muralha do silêncio. Lançou primeiro a camada das pausas, mais ou menos longa, desde as frases curtas, depois os monossílabos, as distrações, as absorções, os olhares complacentes, os ouvidos resignados, os bocejos fingidos por trás da ventarola. Ele não entendeu logo, mas, quando reparou que os enfados da mãe coincidiam com as ausências da filha, achou que era ali demais e retirou-se. Se fosse homem de luta, tinha saltado a muralha, mas era orgulhoso e fraco. Dona Camila lhe deu graças aos deuses. Houve um trimestre de respiro. Depois apareceram alguns namoricos de uma noite, insectos efêmeros que não deixaram história. Dona Camila compreendeu que eles tinham de multiplicar-se, até vir algum decisivo que a obrigasse a ceder, mas ao menos, dizia ela a si mesma, queria um genro que trouxesse à filha a mesma felicidade que o marido lhe deu. E uma vez, ou para robustecer este decreto da vontade, ou por outro motivo, repetiu o conceito em voz alta, embora só ela pudesse ouvi-lo. Tupichou logo subtil. Podes imaginar que ela queria convencer-se a si mesma. Eu prefiro contar o que lhe aconteceu em 1986. Era de manhã. Dona Camila estava ao espelho, a janela aberta, a chacara verde e sonora de cigarras e passarinhos. Ela sentia em si a harmonia que a ligava às coisas externas. Só beleza intelectual é independente e superior. A beleza física emana da paisagem. Dona Camila saboreava essa fraternidade íntima, um sentimento de identidade, uma recordação da vida anterior no mesmo útero divino. Nenhuma lembrança desagradável, nenhuma ocorrência vinha turvar essa expansão misteriosa. Ao contrário, tudo parecia membebel de eternidade, e os 40 anos em que não lhe pesavam mais do que outras e tantas folhas de rosa, olhava para fora, olhava para o espelho. E de repente, como se lhe surgisse uma cobra, recuou aterrada. Tinha visto, sobre a fonte esquerda, um cabelinho branco. Ainda cuidou que fosse do marido, mas reconheceu desde depressa que não, que era de ela mesma. Um telegrama da velhice? Que aí vinha a marchas forçadas. O primeiro sentimento foi de prostração. Dona Camila sentiu faltar-lhe tudo, viu-se encanecida e acabada no fim de uma semana. Mamãe, mamãe, bradou Ernestina, entrando na saleta. Está aqui o camarote que papai mandou. Dona Camila teve um sobressalto de pudor e instintivamente voltou para a filha ao lado que não tinha o fio branco. Nunca a achou tão graciosa e lepida. Fitou-a com saudade. Fitou-a também com inveja e, para abafar este sentimento mau, pegou no bilhete de camarote. Era para aquela mesma noite. Uma ideia espelhou outra. Dona Camila anteviu-se no meio das luzes e das gentes e depressa levantou o coração. Ficando só, tornou a olhar para o espelho e corajosamente arrancou o cabelinho branco e deitou-o à chacara. Oh, Danetspa! Oh! Mais feliz do que a outra lá de Mabete, viu assim desaparecer a nodô no ar, porque no ananimo dela a velhez era um remorro e a fealdade um crime. Sai, maldita mancha! Sás, se os remorsos voltam, não hão de voltar os cabelos brancos. Um mês depois, Dona Camila descobriu outro, insinuado na bela e farta madeixa negra, e amputou-o sem piedade. 5 ou 6 semanas depois, outro. Este terceiro coincidiu com um terceiro candidato à mão da filha, e ambos acharam Dona Camila numa hora de prostração. A beleza, que lhe suprira a mocidade, parecia-lhe prestes a ir também, como uma pomba sem em busca da outra. Os dias precipitavam-se. Crianças que ela vira ao colo, ou de carrinho empuxado pelas amas, dançavam agora nos bailes. Os que eram homens fumavam, as mulheres cantavam ao piano. Algumas dessas as apresentavam-lhe os seus babis, gorduchos, uma segunda geração que mamava, à espera de ir bailar também, cantar ou fumar, apresentar outros babis a outras pessoas, e assim por diante. Dona Camila, apenas tergiversou um pouco, acabou cedendo. Que remédio, senão aceitar um genro? Mas como o velho costume não se perde de um dia para outro, Dona Camila viu paralelamente, naquela festa do coração, um cenário e grande cenário. Preparou-se galhardamente e o efeito correspondeu ao esforço. Na igreja, no meio de outras damas, na sala, assentada no sofá o estofo que forrava este móvel, assim como o papel da parede foram sempre escuros para fazer das sobresair a tez de Dona Camila, vestida a pricho, sem o requinte da extrema juventude, mas também sem a rigidez matronal, um meio termo apenas, destinado a pôr em relevo as suas graças outoniças, risonha e feliz. Enfim, a recente sogra colheu os melhores sufrágios. Era certo que ainda lhe pendia dos ombros um retalho de purpura. Púrpura supinastia. Dinastia exige netos. Restava que o senhor abençoasse a união. E ele abençoa no ano seguinte. Dona Camila acostumara-se à ideia, mas era tão penoso abdicar que ela aguardava o neto com amor e repugnância. Esse importuno embrião, curioso da vida e pernicioso, é necessário na terra. Evidentemente, não mas apareceu um dia com as flores de setembro. Durante a crise, Dona Camila só teve de pensar na filha. Depois da crise, pensou na filha e no neto. Só dias depois é que pôde pensar em si mesma. Ah, ó. Não havia dúvida, é a avó. Nem as fãs que eram ainda consertadas, nem os cabelos, que eram pretos salvo meia dúzia de fios escondidos, podiam por si sós denunciar a realidade, mas a realidade existia, era, enfim, a avó. Quis recolher-se, e para ter o neto mais perto de si, chamou a filha para casa. Mas a casa não era um mosteiro, e as ruas e os jornas com os seus mil rumores adavam nela os eixos de outro tempo. Dona Camila rasgou o ato de abdicação e tornou ao tumulto. Um dia encontrei-a ao lado de uma preta, que levava ao colo uma criança de 5 a 6 meses. Dona Camila segurava na mão o chapelinho de sol aberto para cobrir a criança. Encontrei-a 8 dias depois com a mesma criança, a mesma pé preta e o mesmo chapéu de sol. 20 dias depois, e 30 dias mais tarde, tornei a vê-la entrando para o bonde, com a preta e a criança. A você ajeu de mamar, dizia ela à preta.
Meu Deus.
Não vá cair. Não aperte muito, menino. Agrou. Não mexa com ele. Cubra a carinha e seteira te esteterar o neto. Ela, porém, é tão apertadinha, tão cuidadosa da criança, tão amiúdo, tão sem outra senhora, que antes parecia mãe do que avó, e muita gente pensava que era mãe. Que a tal fosse a intenção de Dona Camila, não o juro eu. 24. Tão somente digo, de nem outra mais seria mais desvelada do que Dona Camila com o neto. Atribuir-lhe um simples filho era a coisa mais verosimil do mundo. Fim de uma senhora, anedota pecuniária chama-se Falcão, meu homem. Naquele dia, 14 de abril de 1870, quem lhe entrasse em casa, às 10 horas da noite, vê-lo ia passear na sala e, em mangas de camisa, calça preta e gravata branca, resmungando, gesticulando, suspirando, evidentemente aflito. Às vezes sentava-se outras, encostava-se à janela, olhando para a praia, que eu era da gamba. Mas em qual lugar ou atitude, demorava-se pouco em tempo. O fiz mal, dizia ele, mal. Tão minha amiga que ela era, tão amorosa, e chorando, coitadinha. Fiz mal. Ao menos que seja feliz. Se eu disser este homem vendeu uma sobrinha, não me hão de crer. Se disser a definir o preço, descontos de réis, voltar-me errão as costas com desprezo e indignação. Entretanto, basta ver este olhar felino, estes dois beiços, mestres de cálculo, que ainda fechados, parecem estar contando alguma coisa, para adivinhar logo que a afeição capital do nosso homem é a voracidade do lucro. Entendamo-nos, ele faz arte pela arte, não ama o dinheiro pelo que ele pode dar, mas pelo que é em si mesmo. Ninguém lhe vá falar dos regalos da vida. Não tem cama fofa, nem mesa fina, nem carruagem, nem comenda. Não se ganha dinheiro para esbanjar, dizia ele. Vive de migalhas, por tudo que amonto é para a contemplação. Vai muitas vezes à burra, que está na alcova de dormir, com o único fim de fartar os olhos nos rolos de ouro e maços de títulos. Outras vezes, por um requinte de erismo pecuniário, contempla-os só de memoria. Neste particular, por tudo o que eu pudesse dizer, ficaria abaixo de uma palavra dele mesmo, em 1857. Já então, milionário, ou quasi, encontrou na rua 2 meninos, seus conhecidos, que lhe perguntaram se uma nota de 5 mil réis, que lhes dera um tio, era verdadeira. Corriam algumas notas falsas, e os pequenos lembraram-se disso em caminho. Falcão ia com um amigo. Pegou trêmulo na nota, examinou-a bem, revirou-a. É falsa? Perguntou com impaciência a um dos meninos. É verdadeira? É que, disseram ambos. Falcão dourou a nota vagarosamente, sem tirar-lhe os olhos de cima, depois restituiu-a aos pequenos, e voltando-se para o amigo, que esperava por ele, disse-lhe com a maior candura do mundo. O dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto ver. Era assim que ele amava o dinheiro, até a contemplação desinteressada. Que outro motivo podia levá-lo a parar, diante das vitrinas dos cambistas, 5, 10, 15 minutos, lambendo com os olhos os montes de libras e francos, tão arrumadinhos e amarelos? O mesmo sobressalto com que pegou na nota de 5 mil réis. Era um rasgo subtil, era o terror da nota falsa. Nada aborrece a tanto, como os moedeiros falsos não por serem criminosos, mas prejudicias, por desmoralizarem o dinheiro bom. A linguagem do falcão valia um estudo. Assim é que um dia em 1864, voltando do enterro de um amigo, referiu o esplendor do prestito, exclamando com entusiasmo: pegavam no caixão 3.000 contos. E como um dos ouvintes não entendesse logo, concluiu do espango, que duvidava da dele, que discriminou a afirmação: fulano 400, cicrano 600. Sim, senhor 600, há 2 anos, quando desfez a sociedade com Ron Sogro, e em mais de 500, mas suponhamos 500. E foi por diante de vez demonstrando, romando e concluindo, justamente 1.000 concons. Não era casado. Casar era botar dinheiro fora. Mas os anos passaram. E aos 45 entrou a sentir uma certa necessidade moral, que não compreendeu logo, e era a saudade paterna. Não mulher, não parentes, mas um filho ou uma filha, se ele o tivesse, era como receber o batacão de ouro. Infelizmente, esse outro capital devia ter sido acumulado em tempo, não podia começar a ganhar tão tarde. Restava a loteria deu-lhe o prêmio grande. Morreu-lhe o irmão e 3 meses depois a cunhada, deixando uma filha de 11 anos. Ele gostava muito desta e de outra sobrinha. E filha de uma irmã viúva, dava-lhes beijos, quando as visitava chegava mesmo ao delírio de levar-lhes, uma ou outra vez, biscoitos. Hesitou um pouco, mas enfim recolheu a orfã, era a filha cobiçada. Não cabia em si de contente, durante as primeiras semanas, quase não saía de casa, ao pé dela, ouvindo-lhe historias e tolices. Chamava-se Jacinta, e não era bonita, mas tinha voz melodiosa e os modos fagueiros. Sabia ler e escrever, começava a aprender música. Trouxe o piano com o método e alguns exercícios, não pôde trazer o professor, porque o tio entendeu que era melhor praticando o que aprendera, e um dia. 11 anos, 12 anos, 13 anos, cada ano que passava era mais um vínculo que atava o velho solteirão à adotiva e vice-versa. Aos 13 Jacinta mandava na casa, aos 17 era verdadeira dona. Não abusou do domimi, era naturalmente modesta, frugal, pada. Pô, anjo! Dizia o Falcão ao Chico Borges. Este Kiko Reborges tinha 40 anos e era dono de um trapiche. E jogar com o Falcão à noite. Jacinta assistia às partidas. Tinha então 18 anos, não era mais bonita, mas o Zion todo estava enfeitando muito. Era pequenina, e o trapicheiro adorava as mulheres pequeninas. Corresponderam-se, o namoro fez-se paixão. O vamos a elas, dizia o Chico Borges ao entrar, pouco depois de Ave Marias. As cartas eram o chapéu de sol dos dois namorados. Não jogavam a dinheiro, mas o Falcão tinha tal sede ao lucro, que contemplava os próprios tentos, sem valor, e contava-os de 10 em 10 minutos, para ver se ganhava ou perdia. Quando perdia, caía-lhe o rosto num desalento incurável, e ele recolhia-se pouco a pouco ao silêncio. Se a sorte teimava em persegui-lo, acabava o jogo, e levantava-se tão melancólico e cego, que a sobrinha e o parceiro podiam apertar a mão, 1, 2, 3 vezes, sem que ele visse coisa nenhuma. Era isto em 1869. No princípio de 1870, Fal propôs ao outro uma venda de ações. Não as tinha, mas farejou uma grande baixa e contava ganhar de um só lance 30 a 40 contos ao Chico Borges. Este respondeu-lhe finamente que andava pensando em oferecer-lhe a mesma coisa. Uma vez que ambos queriam vender e nenhum comprar, podiam juntar-se e propor a venda a um terceiro. Acharam o terceiro e fecharam o contrato a 60 dias. Falcão estava tão contente, ao voltar do negócio, que o sócio abriu-lhe o coração e pediu-lhe a mão de Jacinta. Foi o mesmo que, ou se de repente começasse a falar turco. Falcão parou, embasbacado, sem entender. Que lhe desse a sobrinha, mas então? Sim, confesso a você que estimaria muito casar com ela. Penso também estimaria casar comigo. O qual nada, interrompeu o Falcão. Não, senhor, está muito criança, não consinto. Numa reflicto, não quero. Chegou à casa irritado e aterrado. A sobrinha falfagou-o tanto para saber o que era, que ele acabou contando tudo e chamando-lhe esquecida e ingrata. Jacinta empalideceu, amava os dois, e via-os tão dados, que não imaginou nunca esse contraste de afeições. No quarto chorou à larga, depois escreveu uma carta ao Chico Borges, pedindo-lhe pelas 5 chagas 5 de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não fizesse barulho nem brigasse com o tio, dizia-lhe que esperasse, e jurava-lhe um amor eterno. Não brigaram os dois parceiros, mas as visitas foram naturalmente mais escassas e frias. Shinta não vinha à sala ou retirava-se logo. O terror do falcão era enorme. Ele amava a sobrinha com um amor de cão, que persegue e morde aos estranhos. Queria para si, não como homem, mas como pai. A paternidade natural dá forças para o sacrifício da separação. A paternidade dele era de empréstimo e talvez, por isso mesmo, mais egoísta. Nunca pensara em perdê-la, agora, porém eram 30 mil cuidados, janelas fechadas, advertências apretada, uma vigilância perpetua, um espiar os gestos e os ditos, uma campanha de Dona Bartolo. Entretanto, o sol modelo de funcionários continuou a servir pontualmente os dias e, um a um, até chegar aos 2 meses do prazo mado para a entrega das ações. Estas deviam baixar, segundo a previsão dos dois, mas as ações, como as loterias e as batalhas, zombam dos cálculos humanos. Naquele caso, além de zombaria, houve crueldade, porque nem baixaram, nem ficaram ao par, subiram até converter o esperado lucro de 40 cus numa perda de 20. Foi aqui que o Chico Borges teve uma inspiração de gênio. Na véspera, quando o falcão, ababatido e mudo, passeava na sala o seu desapontamento, propôs ele custear todo o déficit, se lhe desse a sobrinha. Falcão teve um deslumbramento. Que eu? Isso mesmo, interrompeu Ouro rindo. Não. Não quis, recusou 3 e 4 vezes. A primeira impressão forra de alegria eram os descontos na algibeira. Mas a ideia de separar-se de Jacinta era insuportável e recusou. Domanhã encarou a situação, pesou as coisas, considerou que, entregando Jacinta ao outro, não a perdia inteiramente, ao passo que os descontos iam-se embora. E depois, se ela gostava dele e ele dela, por que razão separá-os? Todas as filhas casam-se, e os pais contentam-se de as ver felizes. Correu à casa do Chico Borges, chegaram a acordo. A fiz mal, muito mal, bradava ele na noite do casamento. Tão minha amiga que ela era. Tamorosa, e chorando, coitadinha. Fiz mal, muito mal. Cerra o terror dos descontos, começara o fastio da solidão. Na manhã seguinte, foi visitar os noivos. Sinta não se imitou a regalá-lo, com um bom almoço, encheu de mimos e afagos, mas nem estes, nem o almoço lhe restituíram alegria. Ao contrário, a felicidade dos noivos entristeceu-o mais. Ao voltar para casa, não achou a carinha meiga de Jacinta. Nunca mais lhe ouviria as digas de menina e moça. Não seria ela quem lhe faria o chá, quem lhe traria à noite? Quando ele quisesse ler, o velho tomo encebado do saente Clair das Ilhas, da diva de 1850. Fiz mal, muito mal. Para remediar o mal feito, transferiu as cartas para a casa da sobrinha e ia lá jogar à noite com Chico Borges. Mas a fortuna, quando flagela um homem, corta-lhe todas as vasas. 4 meses depois, os recém-casados foram para a Europa. A solidão alargou-se de toda a extensão do mar. Falcão contava então 54 anos. Já estava mais consolado do casamento de Jacinta. Tinha mesmo o plano ir morar com eles, ou de graça, ou mediante uma pequena retribuição, que calculou ser muito mais econômico do que a despesa de viver só. Tudo se esborou, ele outra vez na situação de 8 anos antes, com a diferença que a sua sorte arrancara-lhe a taça entre 2 goles. Vai senão quando cai-lhe outra sobrinha em casa. Era a filha da irmã viúva, que morreu e lhe pediu a esmola de tomar conta dela. Falcão não prometeu nada, porque um certo instinto o levava a não prometer coisa nenhuma a ninguém, mas a verdade é que recolheu a sobrinha. Tão depressa a irmã fechou os olhos. Não teve constrangimentos. Ao contrário, abriu-lhe as portas de casa, com um alvoroço de namorado, e quase abençoou a morte da irmã. Era outra vez a filha perdida. Está de fechar-me os olhos, dizia ele consigo. Não era fácil. Virgínia tinha 18 anos, feições lindas e originais, era grande e vistosa. Para evitar que lhe a levassem, Falcão começou por onde acabara da primeira vez. Janelas cerradas, advertências à preta, raro faceio, só com ele e de olhos baixos. Virgínia não se mostrou enfadar. Nunca fui janeira, dizia ela, e acho muito feio que uma moça viva com o sentido na rua. Outra cautela do Falcão foi não trazer para casa senão parceiros de 50 anos para Zimou casados. Enfim, não cuidou mais da baixa das ações. E tudo isso era desnecessário, porque a sobrinha não cuidava realmente senão dele e da casa. Às vezes, como a vista do tio começava a diminuir muito, lia ela mesma alguma página do Saint Clair das Ilhas. Para suprir os parceiros, quando eles faltavam, a pá aprendeu a jogar cartas. Entendendo que o tio gostava de ganhar, deixava-se sempre perder. e mais longe. Quando perdia muito, fingia-se zangada ou triste, com o único fim de dar ao tio um acréscimo de prazer. Ele ria então à larga, mofava dela, achava-lhe o nariz comprido. Pedia um lenço para enxugar-lhe as lágrimas, mas não deixava de contar os seus tentos de 10 em 10 minutos, e se algum caía no chão, eram grãos de milho, descia-la para apanhá-lo. No fim de 3 meses, Falcão adoeceu. A molestia não foi grave nem longa, mas o terror da morte apoderou-se-lhe do espírito, e foi então que se pôde ver toda a afeição que ele tinha à moça. Cada visita que se lhe chegava era recebida com rispidez, ou pelo menos com sequidão. Os mais íntimos padeciam mais, porque ele dizia-lhes brutalmente que ainda não era cadáver, que a carniça ainda estava viva, que os urubus enganavam-se de cheiro, etc., mas nunca Virginia achou nele um instante de mau humor. Falcão obedecia-lhe em tudo, com uma passividade de criança, e quando ria, é porque ela o fazia rir. Vamos, tome o remédio, deixe disso, vosmecê agora é meu filho. Falcão sorria e bebia a droga. Ela sentava-se ao pé da cama, contando-lhe historias, espiava o relógio para dar-lhe os caldos ou a galinha, lia-lhe o sempiterno Saint-Clair. Veio a convalescença. Falcão saiu alguns passeios acompanhado de Virginia. A prudência com que esta, dando-lhe o braço e mirando as pedras da rua, com medo de encarar os olhos de algum homem, encantavam o Falcão. Um questa de fechar-me os olhos, repetia-lhe consigo mesmo. Um dia, chegou a pensar-lhe em voz alta. Não é verdade que você me de fechar os olhos. Não diga tosses. Conquanto estivesse na rua, ele parou, apertou-lhe muito as mãos, agradecido, não achando que dizer. Se tivesse a faculdade de chorar, ficaria provavelmente com os olhos umidos. Chegando a casa, Virginia correu ao quarto para reler uma carta que lhe entregara na véspera uma dona Bernarda, amiga de sua mãe. Era datada de New York e trazia por única assinatura este nome, Ginaldo. Um dos trechos dizia assim, vou dar aqui no paquete 25. Espera-me sem falta. Não sei ainda se irei ver-te logo ou não. Teu tio deve lembrar-se de mim, viu-me em casa de meu tio Chico Borges, no dia do casamento de tua prima. 40 dias depois, desembarcava este Reginaldo, vindo de New York, com 30 anos feio e $300 mil ganhos. 24 horas depois visitou o Falcão, que o recebeu apenas com polidez. Mas o Reginaldo era fino e prático, atinou com a principal cor do homem, e vibrou-a. Contou-lhe os prodígios de negócio nos Estados Unidos, as hordas de moedas que corriam de um a outro dos dois oceanos. Falcão ouvia deslumbrado, e pedia mais. Então o outro fez-lhe uma extensa computação das companhias e banco, ações, saldos de orçamento público, riquezas particulares, receita municipal de New York. Descreveu-lhe os grandes palácios do comércio. Ah, realmente, é um grande país, dizia o Falcão de quando em quando. E depois de 3 minutos de reflexão, mas, pelo que o senhor conta, só há ouro. Ouro só, não há muita prata e papel, mas há-lhe papel e ouro é a mesma coisa, e moedas de outras nações. Hei de mostrar-lhe uma coleção que o traogo-lhe, para ver o que aquilo basta por os olhos em mim. Fui para lá pobre, com 23 anos, no fim de 7 anos, trago 600 contos. Falcão estremeceu eu, com a sua idade, com a sua ele, ofensou ele, mal chegaria a 100. Estava encantado. Reginaldo disse-lhe que precisava de 2 ou 3 semanas para lhe contar os milagres do dólar. Ah, como é que o senhor lhe chama?
Dólar.
Ah, talvez não acredite que nunca vi essa moeda. Reginaldo tirou do bolso um colar e mostrou-lhe. Falcão, antes de lhe pôr a mão, agarrou-o com os olhos. Como estava um pouco escuro. Levantou-se e foi até a janela para examinar-o bem de ambos os lados. Depois restituiu-o, gabando muito desenho e a cunhagem, e acrescentando que os nossos antigos patacões eram bem bonitos. As visitas repetiram-se. Reginaldo assentou de pedir à moça. Esta, porém, disse-lhe que era preciso ganhar primeiro as boas graças do tio, não casaria contra a vontade dele. Reginaldo não desanimou. Tratou de redobrar as finezas, abarrotou o tio dividendos fabulosos. A propósito, o senhor nunca me mostrou a sua coleção de moedas, disse-lhe um dia o Falcão. Favá amanhã à minha casa.
Falca foi!
Reginaldo mostrou-lhe a coleção metida num móvel envidraçado por todos os lados. Surpresa de Falcão foi extraordinária. Esperava uma caixinha com um ar de cada moeda e achou montes de ouro, de prata, de bronze e de cobre. Falcão mirou as primeiro de um olhar universal e coletivo. Depois, começou a fichá-las especificadamente. Só conheceu as libras, os dólares e os francos, mas o Reginaldo nomeou-as todas.
Foriam rublos, dchás piastras, pesos, rupias, toda a numismática do trabalho, concluiu ele poeticamente.
Umas que paciência sua para juntar tudo isto, diz ele. Não fui eu que ao juntei, replicou o Reginaldo, a qual coleção pertencesse ao espólio de um sujeito de Filadelfia. Custou-me uma bagatela, $5,000. Na verdade, valia mais. Falcão saiu dali com a coleção na alma, falou de a sobrinha e, imaginariamente, desarrumou e tornou a arrumar as moedas, como o amante desgrenha a amante para tocá-la outra vez. De noite sonhou que era um florin, que um jogador o deitava à mesa do Lansquenet e que ele trazia consigo para a algibeira do jogador mais de 200 florins. De manhã, para consolar-se, foi com contemplar as próprias moedas que tinha na burra, mas não se consolou nada. O melhor dos bens é o que se não possui. Dolly a Dias, estando em casa, na sala, pareceu-lhe ver uma moeda no chão. Inclinou-se a apanhá-la, não era moeda, era uma simples carta. Abriu a carta distraidamente e leu-a espantado. Era de Reginaldo a Virginia. Interrompe-me o leitor, adivinha o resto. Virginia casou com o Reginaldo, as moedas passaram às mãos do Falcão e eram falsas.
Não, senhora, eram verdadeiras. Era mais o moracatigo do nosso homem, fossem falsas, mas é de mim. Eu não sou Seneca, não passo de um suetonio que contararia 10 vezes a morte de César, se ele ressuscitasse 10 vezes, pois não tornaria ávida, senão para tornar o império. Fim de uma anedota pecuniária.
Fulano vem ao leitor comigo assistir à abertura do testamento do meu amigo Fulano Beltrão.
Caconhas-Leu era um homem de cerca de 60 anos. Morreu ontem, 2 de janeiro de 1884, às 11h30 da noite. Não imagina a força de ânimo que mostrou em toda a molestia. Caiu na véspera de finados, e a princípio supunhamos que não fosse nada, mas a doença persistiu, e ao fim de 2 meses e poucos dias a morte o levou.
Eu confesso-lhe que estou curioso de ouvir o testamento. Há de conter por força algumas determinações de interesse geral e honrosas para ele. Antes de 1863 não seria assim, porque até então era um homem muito metido consigo, reservado, morando no caminho do Jardim Botânico, para onde de ônibus ou de mula. Tinha a mulher e o filho vivos, a filha solteira, com 13 anos. Foi nesse ano que ele começou a ocupar-se com outras coisas, além da família, revelando um espírito universal e generoso. Nada posso afirmar-lhe sobre a causa disto. Creio que foi uma apologia de amigo, por ocasião dele fazer 40 anos. Fulano Beltrão leu no Jornal do Comércio, no dia 5 de março de 1864, um artigo anônimo em que se lhe diziam coisas belas e exactas, bom pai, bom esposo, amigo pontual, cidadão digno, alma levantada e pura. Que se lhe fizesse justiça, era muito, mas anonimamente é raro. Ou você verá, disse Fulano Beltrão à mulher. Você verá que isto é do Xavier ou do Castro, logo rasgaremos o capoche. Castro e Xer eram 2 habituados da casa, parceiros constantes do Voltarete e velhos amigos do meu amigo. Costumavam dizer coisas amáveis, no dia 5 de março, mas era ao jantar, na intimidade da família. Entre 4 paredes impressos, era a primeira vez que ele se benzia com elogios. Pode ser que me engane, mas estou que o espetáculo da justiça, a prova material de que as boas qualidades e as boas facções não morrem no escuro, foi o que animou o meu amigo a dispersar-se, a aparecer, a divulgar-se, a dar à coletividade humana um pouco das virtudes com que nasceu. Considerou que milhares de pessoas estariam lendo o artigo. À mesma hora em que o lia também, imaginou que o comengavam, que inconfirmavam, que confirmavam ou viu mesmo, por um fenômeno de alucinação que a ciência de explicar, e que não é raro, ouviu distintamente algumas vozes do público. Ouviu que lhe chamavam homem de bem, cavalheiro distinto, amigo dos abrimigo, laboresto, todos os qualificativos que ele vira empregados em outros, e que na vida de bicho do mato em que ia, nunca presumiu que lhe fossem tão tipograficamente aplicados. A imprensa é uma grande invenção, disse ele à mulher. Foi ela, Dona Maria Antonia, quem rompeu o capote, o artigo era do Xavier. Declarou este que só em atenção à dona casa confessava a autoria, e acrescentou que a manifestação não saíra completada, porque a ideia dele era que o artigo fosse dado em todos os jornais,
não o tendo feito por Avel ao acabado às 7 horas da noite. Não houve tempo de tirar cópias. Fulano Beltrão emendou essa falta, se falta se lhe podia chamar, mandando transcrever o artigo no Diário do Rio Correio Mercantil. Quando mesmo, porém, este fato não desse causa à mudança de vida do nosso amigo, fica uma coisa de pé, a saber que daquele ano em diante, e propriamente do mês de março, é que ele começou a aparecer mais. Era até então um casmurro, que não ia às assembleias das companhias, não votava nas eleições públicas, não frequentava teatros, absolutamente nada. Já naquele mês de março, a 22 ou 20 ou 23, presenteou a Santa Casa da Misericordia com um bilhete da Grande Loteria de Respanha e recebeu uma honrosa carta do provedor, agradecendo em nome dos pobres. Consultou a mulher e os amigos se devia publicar a carta ou guardá-la, parecendo-lhe que não a publicar era uma desatenção. Com efeito, a carta foi dada a 26 de março, em todas as folhas, fazendo uma delas comentários desenvolvidos acerca da piedade doador. Das pessoas que leram esta notícia, muitas naturalmente ainda se lembravam do artigo do Xavier, e ligaram as duas ocorrências. Fulano Beltrão é aquele mesmo que, etc. primeiro alicerce da reputação de um homem. É tarde, temos de ir ouvir o testamento, não posso estar a contar-lhe tudo. Digo-lhe sumariamente que as injustiças da rua começaram a ter-lhe um vingador ativo e discursivo, que as miserias, principalmente as miserias dramáticas, filhas de um incêndio ou inundação, acharam no meu amigo a iniciativa dos socorros, em tais casos, devem ser promptos e públicos. Ninguém como ele para um desses movimentos. Assim também com as alforias de escravos. Antes da lei de 28 de setembro de 1871, era muito comum aparecerem na Praça do Comércio crianças escravas, para cuja liberdade se pediu favor dos negociantes. Fulano Beltrão iniciava 3/4 partes das subscrições, com tal êxito, que em poucos minutos ficava o preço coberto. A justiça que se lhe fazia animava, e até lhe trazia lembranças que, sem ela, é possível que nunca lhe tivessem acudido. Não falo do baile que ele deu para celebrar a victoria de Riachuelo, porque era um baile planeado antes de chegar a notícia da batalha, e ele não fez mais do que atribuir um motivo mais alto do que a simples criação de ação de família. Me meter o retrato do almirante Barroso no meio de um troféu de armas navas e bandeiras no salão de honra, em frente ao retrato do imperador, e fazer a ceia alguns brindes patrióticos, como tudo consta dos jornais de 1865. Mas aqui vai, por exemplo, um caso bem característico da insia que as justiças do dos outros pode ter no nosso procedimento. Fulano Beltrão vinha um dia do tesouro, aonde tinha ido tratar de umas decimas. Ao passar pela igreja da Lampadosa, lembrou-se que fora ali batizado, e nenhum homem tem uma recordação destas, sem remontar o curso dos anos e dos acontecimentos, deitar-se outra vez no colo materno, rir, brincar, como nunca mais se ri nem brinca. Fulano Beltrão não escapou a este efeito, atravessou o adro, entrou na igreja tão singela, tão modesta, e para ele tão rica e linda. Ao sair, tinha uma resolução feita, que pôs por obra dentro de poucos os dias. Mandou de presente à Lampadosa um soberbo castiçal de prata, com 2 datas, além do nome do Dodô, a da doação e a do batizado. Todos os jornais deram esta notícia, e até receberam em duplicata. Porque a administração da igreja entendeu, e com muita razão, que também lhe cumpria divulgá-lo aos 4 ventos. No fim de 3 anos, ou menos, entrara o meu amigo nas cogitações públicas. O nome dele era lembrado, mesmo quando nenhum sucesso recente vinha sugeri-lo, e não só lembrado como adjetivado. Já se lhe notava ausência em alguns lugares. Já o iam buscar para outros. Dona Maria Antonia via assim entrar-lhe no eio da serpente bíblica, não para tentá-la, mas para tentar a Adão. Com efeito, o marido ia a tantas partes, cuidava de tantas coisas, mostrava-se tanto na rua do ouvidor, a porta Bernardo, rouxou a convivência antiga da casa. Dona Maria Antonia disse-lhe. Ele concordou que era assim, mas demonstrou-lhe que não podia ser de outro modo e, em todo caso, se mudara de costumes, não mudara de sentimentos. Tinha obrigações morais com a sociedade, ninguém se pertence exclusivamente, dai um pouco de dispersão dos seus cuidados. A verdade é que tinham vivido demasiadamente reclusos, não era justo nem bonito. Não era mesmo conveniente, a filha caminhava para a idade do matrimônio, e casa fechada cria morrinha de convento, por exemplo, um carro, por que é que não teria um carro? Dona Maria Antonia sentiu um arrepo de prazer, mas curto, protestou logo depois de um minuto de reflexão. Ah, não, carro para aqui. Não, deixemo-nos de carro. O já está parado. Mentiu o marido. Mas aqui chegamos ao juízo da provedoria. Não veio ainda ninguém, esperemos à porta. Tem pressa, são 20 minutos no máximo. Pois é verdade, comprou uma linda victoria, e para quem se is, andou tantos anos às costas de mula ou apertado num ônibus, não era fácil acostumar-se logo ao novo veículo. Aí só te atribuou as atitudes salientes e inclinadas com que ele andava, nas primeiras semanas, os olhos que estendia a um lado e outro, a maneira de pessoa que procura alguém ou uma casa. Afinal acostumou-se, passou a usar das atitudes reclinadas, embora sem o tosser sentimento de indiferença ou despreocupação, que a mulher e a filha tinham muito bem, talvez por serem mulheres. Elas, aliás, não gostavam de sair de carro, mas ele teimava tanto que saíssem, que fossem a toda parte, e até a parte nenhuma, que não tinham remédio senão obedecer-lhe, e na rua, era sabido, mal vinha ao longe a ponta do vestido de duas senhoras. E na almofada um certo cocheiro, toda a gente dizia logo, ai, vem a família de fulano Beltrão. Isto mesmo, sem que ele talvez o pensasse, tornava-o mais conhecido. No ano de 1868 deu entrada à política. Sei do ano porque coincidiu com a queda dos liberais e a subida dos conservadores. Foi em março ou abril de 1868 que ele declarou aderir à situação, não à socapa, mas estrepitosamente. Este foi, talvez, o ponto mais fraco da vida do meu amigo. Não tinha ideias políticas, quando muito dispunha de um desses temperamentos que substitui as ideias e fazem crer que um homem pensa quando simplesmente transpira. Cedeu, porém, a uma alucinação de momento. Viu-se na câmara vibrando um à parte, ou inclinado sobre a balaustrada, em conversa com o presidente do conselho, que sorria para ele, numa intimidade grave de governo. E aí é que a galeria, na exata acepção do termo, tinha de o complar. Fez tudo o que pôde para entrar na câmara. A meio caminho caiu a situação. Voltando do atordoamento, lembrou-se de afirmar ao Itaborá e ao Combrario do que dissera aos Acacarias, ou antes a mesma coisa, mas perdeu a eleição e deu de mão à política. Muito mais acertado andou, metendo-se na questão da maçonaria com os prelados. Deixara-se estar quedo, a princípio, por um lado, era maçom por outro, queria respeitar os sentimentos religiosos da mulher. Mas o conflito tomou tais proporções que ele não podia ficar calado, entrometeu-lhe com ardor, a expansão, a publicidade que metia em tudo. Celebrou reuniões em que falou muito da liberdade de consciência e do direito que assistia ao maçom de enfiar uma O, assinou protestos, representações, felicitações, abriu a bolsa e o coração, escancadamente. Morreu-lhe a mulher em 1878. Ela pediu-lhe que a enterrasse sem aparato, e ele assim o fez, porque a amava deveras e tinha sua última vontade como um decreto do céu. Já então perdera o filho e a filha, casada, achava-se na Europa. O meu amigo dividiu a dor com o público e se enterrou a mulher sem aparato. Não deixou de lhe mandar esculpir na Itália um magnífico mausoléu, que esta cidade admirou exposto, na Rua do Ouvidor, durante perto de um mês. A filha ainda veio assistir à inauguração. Deixei de os ver uns 4 anos. Ultimamente surgiu a doença, que no fim de pouco mais de 2 meses o levou desta para melhor. Note que até começar a agonia, nunca perdeu a razão nem a força da alma. Conversava com as visitas, mandava relacionar, não esquecia mesmo nós que chegavam, as que acabavam de sair, coisa inútil, porque uma folha amiga publicava-as todas. Na manhã do dia em que morreu, ainda ouviu ler os jornais, e não deles uma pequena comunicação relevamente à sua molestia, o que de algum modo pareceu reanimá-lo. Mas para a tarde enfraqueceu um pouco, a noite expirou. Vejo que está aborrecido. Realmente demoram-se? É sério, creio que são eles. São, entremo. Cá está o nosso magistrado que começa a ler o testamento. Está ouvindo? Não era preciso esta minuciosa genealogia, excedente da Ticas Tabeliós, mas isto mesmo de contar à família desde o quarto avrovo o espírito exacto e paciente do meu amigo. Não esquecia nada. O cerimonial do saimento é longo e complicado, mas bonito. Começa agora a lista dos legados. São todos pios, alguns industriais. Vá vendo a alma do meu amigo.
30 contos. 30 contos para quê? Para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma estátua a Pedro Álvares Cabral. Cabral, de diz ali o testamento, não pode ser olvidado os brasileiros, foi o precursor do nosso império. Recomenda que a estátua seja de bronze, com 4 medalhões no pedestal, a saber, o retrato do Biscoitinho, presente da Constituinte, o de Gonzaga, chefe da Conjuração Mineira, e o de 2 cidadãos da presente geração notáveis por seu patriotismo e liberalidade à escolha da comissão, que ele mesmo nomeou para levar a empresa a cabo. Que ela se realize, não sei, falta-nos a perseverança do fundador da verba. Dado, porém, que a comissão se desempenhe da tarefa, e que este sul-americano ainda veja erguer-se a estátua de Cabral, é da nossa honra que ele contemple num dos medalhões o retrato do meu finado amigo. Não lhe parece? Bem, o magistrado acabou, vamos embora. Fim do fulano. A segunda vida, Monsenhor Caldas enterrou a Narrans quando dá licença. Só um incensa. É só um instante. Levantou-se, foi ao interior da casa, chamou o preto velho que o servia e disse-lhe em voz baixa: a João vai ali à estação de Urbanos, fala da minha parte ao comandante e pede-lhe que venha cá com 1 ou 2 homens para livrar-me de um sujeito doudo. Anda, vai depressa. Voltando à sala. Ah, pronto, disse ele, podemos continuar. Como ia dizendo a vossa reverendíssima, morri no dia 20 de março de 1860, às 5h43 da manhã. Tinha então 68 anos de idade. Minha alma voou pelo espaço, até perder a terra de vista, deixando muito abaixo a lua, as estrelas e o sol. Penetrou finalmente num espaço em que não havia mais nada, e era clareado tão somente por uma luz difusa. Continuei a subir, e comecei a ver um pontinho mais luminoso ao longe, muito longe. O ponto cresceu, fez-se sol. Fui por ali dentro, sem arder, porque as almas são incombustíveis. A sua pegou fogo alguma vez? Não, senhor. São incombustíveis. Fui subindo, subindo, na distância de 40.000 léguas. Ouvi uma deliciosa música, e logo que cheguei a 5.000 léguas, desceu um enxame de almas, que me levaram num palanquim feito de éter e plumas. Entrei daí a pouco no novo sol, que é o planeta dos virtuosos da Terra. Não sou poeta, monsenhor. Não ouso descrever ele as magnificências daquela estância divina. Poeta que fosse, não poderia, usando a linguagem humana, transmitir-lhe a emoção da grandeza, do deslumbramento, da felicidade, os êxtases, as melodias, os arrojos de luz e cores, uma coisa indefinível, incompreensível. Lá dentro é que soube que completava mais 1 milheiro de almas. Tal era o motivo das festas extraordinárias que me fizeram, e que duraram 2 séculos, ou, pelas nossas contas, 48 horas. Afinal, concluídas as festas, convidaram-me a tornar a ata para cumprir uma vida nova, era o privilégio de cada alma que completava 1 milheiro. Respondi agradecendo e recusando, mas não havia recusar. Era uma lei eterna. A única liberdade que me deram foi a escolha do veículo, podia nascer princípio ou condutor de ônibus. Que fazer? Que faria a vossa reverendíssima no meu lugar? Não posso saber, pende. Detém razão? Depende das circunstâncias. Mas imagine que as minhas ideias eram tais que não me davam gosto a tornar cá. Fui vítima da inexperiência, monsenhor. Tinha uma velhice ruim, por essa razão. Então lembrou-me que sempre ouvira dizer a meu pá e outras pessoas mais velhas, quando viam algum rapaz, quem me dera aquela idade, sabendo o que sei hoje. Lembrou-me isto, e declarei que me era indiferente nascer mendigo ou potentado, com a condição de nascer experiente. Não imagina o riso universal com que me ouviram. Job, que a preside a província dos pacientes, disse-me que um tal desejo era disparate, mas eu teimei e venci. Daí a pouco escorreguei no espaço, gastei 9 meses a atravessá-la ou até Tecaé cair nos braços de uma mãe de leite, e chamei-me José Maria. Vossa reverendíssima é Romualdo, não? O sim senhor Romualdo de Souza Caldas. Ou será parente do padre Souza Caldas?
Não, senhor.
A bom poeta ou padre Caldas. Poesia é um dom, eu é o nunde que compur uma decima. Mas, vamos ao que importa. Conto-lhe primeiro o que me sucedeu, depois lhe direi o que desejo de vossa reverendíssima. Entretanto, se me permitisse ir fumando, monsenhor Caldas fez um gesto de assentimento, sem perder de vista a bengala que José Maria conservava atravessada sobre as pernas. Este preparou vagarosamente um cigarro. Era um homem de 30 e poucos anos, polido com um olhar ora mole e apagado, ora inquieto e centelhante. Apareceu ali,
Tinha o padre acabado de almoçar e pediu-lhe uma entrevista para negócio grave e urgente. Monsenhor Fellow entrar e sentar-se, no fim de 10 minutos, viu que estava com um lunático. Perdoava-lhe a incoerências e as ideias ou assombroso das invenções, pode ser até que lhe servissem de estudo. Mas o desconhecido teve um assomo de raiva, que meteu medo ao pacato clerigo. Que podiam fazer ele e o preto, ambos velhos, contra qualquer agressão de um homem forte e louco? Enquanto esperava o auxílio policial, Monsenhor Caldas desfazia-se em sorrisos e assentimentos de cabeça. Espantava-se com ele, alegrava-se com ele, política útil com os loucos, as mulheres e os potentados. José Maia acendeu finalmente o cigarro e continuou. E renasce em 5 de janeiro de 1861. Não lhe digo nada da nova meninice, porque aí a experiência teve só uma forma instintiva. Mamava pouco, chorava o menos que podia para não apanhar pancada. Comecei a andar tarde por medo de cair, e daí me ficou uma tal ou qual fraqueza nas pernas. Correr rolar, trepar nas árvores, saltar paredões, trocar muros. Coisas tão úteis, nada disso fiz por medo de contusão e sangue. Para falar com franqueza, tive uma infantrancida e a escola não o foi menos. Chamavam-me tolo e moleirão. Realmente, eu vivia fugindo de tudo. Creia que durante esse tempo não escorreguei, mas também não corria nunca. Palavra, foi um tempo de aborrecimento, e comparando as cabeças quebradas de outro tempo com o tédio de hoje, antes as cabeças quebradas. Cresci. Fiz-me rapaz, entrei no período dos amores. Não se assuste, serei casto, como a primeira ceia. Vossa reverendíssima sabe o que é uma ceia de rapazes e mulheres. Como quer que saiba. Tinha 19 anos, continuou José Maria, e não imagino o espanto dos meus amigos, quando me declarei pronto a ir a uma tal ceia. Ninguém esperava tal coisa de um rapaz tão cauteloso, que fugia de tudo, dos sonos atrasados, dos sonos excessivos de andar sozinho a horas mortas, que vivia, por assim dizer, às apalpadelas. Fui à ceia, era no Jardim Arbênico, obra esplendida. Comidas, vinhos dúzias, flores, alegria dos rapazes, os olhos das damas, e por cima de tudo, um apetite de 20 anos. Adquiri uma iluminada? A lembrança de 3 indigestões apanhadas 40 anos antes, na primeira vida, fez-me recuar. Mente dizendo que estava indisposto. Uma das damas veio sentar-se à minha direita, para curar-me, outra levantou-se também, e veio para minha esquerda com o mesmo fim. Você cura de um lado, eu curo do outro, disseram elas. Eram lepidas frescas, astuciosas, e tinham fama de devorar o coração e a vida dos rapazes. Confesso-lhe que fiquei com medo e retraí-me. Elas fizeram tudo, mas em vão. Vim de lá de manhã, apaixonado por ambas, sem nenhuma delas, e caindo de fome. Que lhe parece? Concluiu José Maria pondo as mãos nos joelhos e arqueando os braços para fora. Com efeito? Não lhe digo mais nada, vossa reverendíssima adivinhará o resto. A minha segunda vida é assim uma mocidade expansiva e impetuosa, enfreada por uma experiência virtual e tradicional. Vivo como Eurico, atado ao próprio cadáver. Não, a comparação não é boa. Como lhe parece que vivo, sou pouco imaginoso. Suponho que vive assim como um pássaro, abatendo as asas e amarrado pelos pés.
Oxamente,
pouco imaginoso. Achou a fórmula, é isso mesmo. Um pássaro, um grande pássaro, batendo as asas, assim. José Maria ergueu-se, agitando os braços, à maneira de asas. Ao erguer-se, caiu-lhe a bengala no chão, mas ele não por ela. Continuou a agitar os braços, em pé, defronte do padre, e a dizer que era isso mesmo, um pássaro, um grande pássaro. De cada vez que batia os braços nas coxas, levantava os calcanhares, dando ao corpo uma cadencia de movimentos, e conservava os pés unidos, para mostrar que os tinha amarrados. Monsenhor aprovava de cabeça, ao mesmo tempo afiava as orelhas para ver se ouvia passos na escada. Tudo silêncio. Só lhe chegavam os rumores de fora a carros e carroças que diziam quitandeiras apregoando legumes e um piano da vizinhança. José Maria sentou-se finalmente, depois de apanhar a bengala, e continuou nestes termos. Um pássaro, um grande pássaro. Para ver quanto é feliz a comparação, basta a aventura que miras aqui, um caso de consciência, uma mulher, uma viúva, dona Clemencia. Tem 26 anos... Uns olhos que não acabam mais, não digo no tamanho, mas na expressão, e 2 pinceladas de buço que lhe completam a fisionomia. É filha de um professor jubilado. Os vestidos pretos ficam-lhe tão bem, e eu às vezes digo-lhe rindo que ela não enviuvou senão para andar de luto.
Caçoadas. Conhecemo-nos há um ano, em casa de um fazendeiro de Cantagalo. Saímos namorados um do outro. Já que me vai perguntar, por que não nos casamos, sendo ramos, sendo ambos livres?
Sim, senhor.
Que umas homem de Deus. Essa justamente é a matéria da minha aventura. Somos livres, gostamos um do outro, e não nos casamos. Tal é a situação tenebrosa que venho expor a vossa reverendíssima, e que a sua teologia, ou o que quer que seja, explicará, se puder. Voltamos para a corte, namorados. Clemência morava com o velho pai e um irmão empregado no comércio. Relacionei-me com ambos e comecei a frequentar a casa em Matacacavalos. Olhos apertos de mão, palavras soltas, outras ligadas, uma frase, duas frases, e estávamos amados e confessados. Uma noite da escada, trocamos o primeiro beijo. Perdi estas coisas, monsenhor. Faça de conta que me está ouvindo de confissão. Nem eu lhe digo isto senão para acrescentar que saí dali tonto, desvairado, com a imagem de Clemencia na cabeça e o sabor do beijo na boca. Errei certas horas, planeando uma vida onírica. Determinei pedir-lhe a mão no fim da semana e casar daí a um mês. Cheguei às derradeiras minúcias, cheguei a redigir e ornar de cabeça as cartas de participação. Entrei em casa depois de meia-noite e toda essa fantasmagoria voou, como as mutações ains à vista nas antigas peças de teatro. Veja se adivinha como. O não alcanço. Não a considerei, no momento de despir o colete, que o amor podia acabar depressa, tem-se visto algumas vezes. Ao descalçar as botas, lembrou-me meu coisa pior, podia ficar o fástio. Conclui a toilette de dormir, acendi um cigarro e reclinado no capé. Pensei que o costume, a convivência, podia salvar tudo, mas logo depois averti que as duas indoles podiam ser incompatíveis. E que fazer com duas indoles incompatíveis em seis para vez? Mas enfim, dei de barato tudo isso, porque a guachão era grande, violenta. Considerei-me casado com uma linda criancinha, uma... Duas, seis, oito. Podiam vir oito, podiam vir dez, algumas aleijadas. Também podia vir uma crise, duas crises, falta de dinheiro, penúria, doenças. Podia vir alguma dessas afeições expurições que perturbam a paz doméstica. Considerei tudo e conclui que o melhor era não casar. O que não lhe posso contar é o meu desespero. Faltam-me expressões para lhe pintar o que padeci nessa noite. Deixe-me fumar outro cigarro. Não esperou resposta, fez o cigarro e acendeu. Monsenhor não podia já deixar de admirar-lhe a bela cabeça, no meio do desalinho próprio do estado. Ao mesmo tempo notou que ele falava em termos polidos, e que apesar dos rubantes morbidos, tinha maneiras. Quem diabo podia ser esse homem? José Maria continuou a história, dizendo que deixou de ir à casa Mencia, durante seis dias, mas não resistiu às cartas e às lágrimas. No fim de uma semana correu para lá, e confessou-lhe tudo. Ela ouviu-o com muito interesse, e quis saber o que era preciso para acabar com tantas cismas. Que prova de amor queria que ela lhe desse? A resposta de José Remaria foi uma pergunta. Ou está disposta a fazer-me um grande sacrifício?
Diz-lhe eu!
Clemencia jurou que sim. Pois bem, rompam tudo, família e sociedade, venha morar comigo, casamo-nos depois desse noviciado. Compreendo que vossa reverendíssima arregale os olhos. Os dela encheram-se de lágrimas, mas, apesar de humilhada, aceitou tudo. Vamos, confesse que sou um monstro.
Inhor, não, como não, um monstro.
Clemência veio para minha casa, e não imagina as festas com que a recebi. Deixo tu-me ela, você é para mim o universo. Eu beijei-lhe os pés, beijei-lhe os tacões dos sapatos. Não imagino meu contentamento. No dia seguinte, recebi uma carta tarjada de preto. Era notícia da morte de um tio meu, em Santa Ana do Livramento, deixando-me 20.000 contos. Fiquei fulminado. Entendo, disse a Clemencia, você sacrificou tudo, porque tinha notícia da herança. 10 vezes Clemencia não chorou, pegou em si e saiu. Fui atrás dela, engonhado pelo perdão, ela resistiu. Um dia, dois dias, três dias, foi tudo vão, Clemencia não cedia nada, não falava sequer. Então declarei-lhe que me mataria, comprei um revólver, fui ter com ela e apresentei-lhe-o. É este. Monsenhor Caldas empalideceu. José Maria mostrou-lhe o revólver, durante alguns segundos, tornou a metê-lo na algibeira e continuou. Acheguei a dar um tiro. Ela, assustada, desarmou-me e perdoou-me. Ajustamos precipitar o casamento e, pela minha parte, impus uma condição. Doar os 20.000 contos à Biblioteca Nacional. Clemencia atirou-se-me a rastros e aprovou-me com um beijo. Dei os 20.000 a conta. Há de ter lido nos jornais.
Outras semanas depois amo-nos. Vossa reverendíssima respira como quem chegou ao fim. Agora é que chegamos ao trágico. O que posso fazer é abreviar umas particularidades e suprimir outras, restrinjo a clemência. Não lhe falo de outras emoções truncadas, que são todas as minhas, abortos de prazer, planos que se esgarçam no ar, nem das ilusões de saia rota, nem do tal passaro. Plas, e junto José Maria ficou outra vez de pé, agitando os braços e dando ao corpo uma cadencia. Monsenhor Caldas começou a suar frio. No fim de alguns segundos, José Maria parou. Sentou-se e reatou a narração, agora mais difusa, mais derramada, evidentemente mais delirante. Contava os sustos em que vivia, desgostos e desconfianças. Não podia comer um figo às dentadas, como outrora. O receio do bicho diminuía-lhe o sabor. Não cria nas caras alegres da gente que ia pela rua. Preocupações, desejo, ódios, tristezas, outras coisas, iam dissimuladas por umas 3/4 partes delas. Vivia temer um filho, o cegumo, ou do tuberculoso, ou assassino. Eticeteira não conseguia dar a um jantar que não ficasse triste logo depois da sopa. Pela ideia de que uma palavra sua, um gesto da mulher, qualquer falta de serviço podia sugerir o epigrama digestivo, na rua, debaixo de um lampião. A experiência dera-lhe o terror de ser empulhado. Confessava ao padre que realmente não tinha até agora lucrado nada, ou ao contrário, até porque fora levado ao sangue. E a contar-lhe o caso do sangue. Na véspera deitara-se cedo e sonhou. Com quem pensava o padre que ele sonhou? O não atino. Ou sonhei que o diabo lia-me o evangelho. Chegando ao ponto em que Jesus fala dos lírios do campo, o diabo colheu alguns e deu mãos. Toma, disse-me ele, são os lírios da escritura, segundo ouviste, Salomão entoou a pompa, pôde ombrear com eles. Salomão é a sapiencia. E sabes que são estes lírios, José? São os teus 20 anos. Fitei-os encantado, eram lindos como não imagina. O diabo pegou deles, cheirou-os e disse-me que os cheirasse também. Não lhe digo nada, no momento de o chegar ao nariz, vi sair de dentro um reptil fedorento e torpe. Dei um grito e arrojei para longe as flores. Então no dia eu escancarando uma formidável gargalhada. José Maria, são os teus 20 anos. Era uma gargalhada assim, cá. Josa Maria ria a solta alta, ria de um modo estridente e diabólico. De repente parou, levantou-se e contou que tão depressa abriu os olhos, como viu a mulher diante de Alha, aflita e desgrenhada. Os olhos de Clemência eram doces, mas ele disse-lhe que os olhos doces também fazem mal. Ela arrojou-se-lhe aos pés. Neste ponto a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar, trêmulo e paulido. Não, miserável, não. Tu não me fugirás, bradava José Maria investindo para ele. Tinha os olhos esbugalhados, as têmporas latejantes, o padre recuando. Recuando. Pela escada acima ouvia-se um rumor de espadas e de pés. Noite de almirante de Olindo Venta Grande, era o alcunha de bordo, saiu do arsenal de Marim Marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos e me demeva um ganjar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução e de Olindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe rindo. Ah, Venta Grande, que noite de almirante vai você pasmar. Ceia viola e os braços de Genoveva. Colozinho de Genoveva. De Olindo sorriu. Era assim mesmo, uma noite de almirante, como eles dizem. Uma dessas grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão 3 meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha 20 anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recondita do interior. A velha Inacia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. De Olindo não teve remédio senão seguir em viagem de instrução. Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. O juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. Diz direito. A juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Estava celebrado o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos. Ela chorava doudamente. Ele mordia o beiço para dissimular. Afinal separaram-se. Genoveva foi ver sazer a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que lhe ia dar uma coisa. Não lhe deu nada, felizmente.
Os dias foram para semanas, os meses os vezes, ao cabo dos quais a corveta tornou e de olindo com ela. Lá vai ele agora, pela rua de Bragança, para Insaude, até ao princípio da Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rotulazinha escura, portal rachado do sol, passando o cemitério dos ingleses. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando por ele. De Olindo prepara uma palavra que lhe diga. Já fornou esta? Jurei cumprir, mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo, italianas, marcelesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas seriam para os beiços dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva. A mesma casinha da ela, e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco. Isso me lhe lembrava diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou em Trieste um par de brincos, que leva agora no bolso com algumas bugigangas. E ela que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto chegou a Agamba, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da Vera Edinacia, que veio abrir-lhe a porta com grandes exclamações de prazer. De Olindo, impaciente, perguntou por Genoveva. Não me falem essa maluca, arremeteu a velha. Estou bem satisfeita com o conselho que lhe dei. Olhe lá se fugisse. Estava agora como lindo amor. Mas que foi? Que foi? A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada, uma dessas coisas que aparecem na vida, não valia a pena zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas virada por quê? Pois está com o mascate, José Diogo. Conheceu José Diogo, mascate de fazendas. Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então da maluca. Foi motivo da nossa briga. Joségo não me saía da porta, eram conversas e mais inversas, até que eu um dia disse que não iria minha casa difamada. Ah, meu pai do céu, foi um dia de juízo. Genoveva investiu para mim com os olhos deste tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém em e não precisava de esmolas. Que esmolas, Genoveva? O que digo, não quero esses cochichos à porta, desde as ave-marias. 2 dias depois estava mudada e brigada comigo. Onde mora ela? Mora na Praia Formosa, antes de chegar à pedreira, uma rula pintada de novo. De Olindo não quis ouvir mais nada. A velha Ignacia, um tanto arrependida, ainda lhe deu avisos de prudência, mas ele não os escutou e foi andando. Deixo de notar o que pensou em todo o caminho, não pensou nada. As ideias marinhavam-lhe no cerebro, como em hora de temporal, no meio de uma confusão de ventos e apitos. Entre elas rutilou vaca de bordo, ensanguentada e vingadora. Tinha passado a Gamboa, o saco do alferes, entrara na Praia Formosa. Não sabia o número da casa, mas era perto da pedreira. Pintada de novo, e com o auxílio da vizinhança poderia achá-la. Não contou com o acaso que pegou de Genoveva e fê-la sentar à janela, cozendo, no momento em que de Olindo é passando. Ele conheceu-a, preparou, ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com marujo. — O que é isso? — exclamou espantado. Quando chegou, entre seu de Olindo. E, levantando-se, abriu a rotula e fê-lo entrar. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de esperanças. Tão francas eram as maneiras da rapariga. Podia ser que a velha se enganasse ou mentisse. Podia ser mesmo que a cantiga do mascate estivesse acabada. Tudo isso lhes passou pela cabeça, sem fama precisa do aprecio do raciocínio ou da reflexão, mas em tumulto rápido. Genoveva deixou a porta aberta, fê-lo sentar-se, pediu-lhe notícias da viagem e achou-o mais gordo. Nenhuma comoção nem intimidade. De Olindo perdeu a última esperança. Em falta de faca, bastavam-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que era um pedacinho de gente, e durante os primeiros minutos os não pensou em outra coisa. O seido, disse ele. O quem lhe contou? De Olindo levantou os ombros. A fosse quem fosse, tornou ela. Disseram-lhe que eu gostava muito de um moço.
Disseram.
Disseram a verdade. De Olindo chegou a ter um impeto, ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em seguida disse que, se lhe abrir a porta, é porque contava que era homem de juízo. Contou-lhe então tudo, as saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele. Ou pode crer que pensei muito e muito em você. Sim, a Ignacia que lhe diga se não chorei muito, mas o coração mudou. Mo conto-lhe tudo isto como se estivesse diante do padre, concluiu sorrindo.
Não sorri de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, de insolência e simplicidade, que desisto de definir melhor. O acreio até que insolência e esse cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio, não se defendia de nada, faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia, em resumo, é que era melhor não ter mudado. Dava-se bem com a afeição do Diolindo. A prova é que quis fugir com ele. Mas uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do mascate e cumpria declará-lo.
Que parece?
O pobre marujo citava o juramento de despedida como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir embarcar. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Se embarcou, foi porque ela lhe jurou isso. Com essas palavras Eckendou vivindou, esperou irou e tornou, foram elas que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Apois sim, Diolindo era verdade. Quando jurei era verdade. Tanto era verdade que eu queria fugir com você para o sertão. Só Deus sabe se era verdade, mas vieram outras coisas. Veio este moço e eu comecei a gostar dali. Umas a gente jura é para isso mesmo, é para não gostar de mais ninguém. E deixa disso, Diolindo. Então você só se lembra de mim, deixa de partes. A que horas volta José Diogo? Não volta hoje?
Não.
Não vol, está lá para os lados de Guaracacaixa, deve voltar sexta-feira ou sábado. Por que é que você quer saber? Que mal lhe fez ele? Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra, poucas lhe dariam uma expressão tão candida, não de proposito, mas involuntariamente. Vede que estamos aqui muito próximos da natureza. Mil vezes ele. Que mal lhe fez esta pedra que caiu de cima? Qualquer mestre de física lhe explicaria a queda das pedras. Diolindo declarou com um gesto de desespero que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo, sorriu de leve e deu um muxoxo. Como ele falasse de ingratidão e perjúrio, não pôde disfarçar o pasmo. Que perjúrio? Que ingratidão! Já lhe dito e repetia que quando jurou era verdade. Nossa Senhora, que ali estava, em cima da comoda, sabia se era verdade ou não. Era assim que lhe pagava o que padeceu. E ele que tanto enchia a boca de fidelidade, tinha se lembrado dela por onde andou. A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que lhe trazia. Ela abriu, aventou as bugigangas, uma por uma, e por fim deu com os brincos. Não eram nem poderiam ser ricos, eram mesmo de mau gosto. Mas fazia uma vista de todos os diabos. Genoveva pegou deles, contente, deslumbrada, mirou-os por um lado e outro, perto e longe dos olhos, e afinal enfiou-os nas orelhas. Depois foi ao espelho de patacaca, suspenso na padarede, entre a nela e a rótula, para ver o efeito que lhe faziam. Recuou, aproximou-se, voltou a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita.
Mas,
senhor, muito bonitos, disse ela, fazendo uma grande mesura de agradecimento. Onde aprou? Creio que ele não respondeu nada, nem teria tempo para isso, porque ela disparou mais duas ou três perguntas, uma atrás da outra, tão confusas estava de receber um mimo a troco de um esquecimento. Confusão de 5 ou 4 minutos, pode ser que 2. Não tardou que tirasse os brincos e os contemplasse esse na caixinha em cima e da mesa redonda que estava no meio da sala. Ele, pela sua parte, começou a crer que assim como a perdeu, estando ausente, assim o outro, ausente, podia também perdê-la, e provavelmente ela não lhe jurara nada. Brincando brim-brim é noite, disse Genoveva. Com efeito, a noite ia caindo rapidamente. Já não podiam ver o hospital dos Lazaros e mal distinguiam a ilha dos melões. As mesmas lanchas e canoas, postas em seco, defronte da casa, confundiam-se com a terra e o ló da praia. Genoveva acendeu uma veia. Depois foi sentar-se na soleira da porta e pediu-lhe que contasse alguma coisa das terras por onde andara. Diolindo recusou a princípio, disse que se ia embora, levantou-se e deu alguns passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre diabo, e ele voltou a sentar-se para dizer 2 ou 3 anedotas de bordo. Genoveva escutava com atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança, que ali veio, Genoveva foi sentar-se também para ouvir as bonitas muitas historias que o senhor Deolindo estava contando. Não houve outra apresentação. A grande dama que prolonga a vigília para concluir a leitura de um livro ou de um capitolo, não vive mais intimamente a vida dos personagens do que a antiga amante marúndido vivia as cenas que ele ia contando,
tão livremente interessada e presa, como se entre ambos não houvesse mais que uma narração de episódios. Que importa a grande dama ao autor do livro? Que importava a esta rapariga o contador dos episódios? A esperança, entretanto, começava a desamparar-o e ele levantou-se definitivamente para sair. Do Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos e foi mostrar-lhe-os com grandes encarecimentos. A outra ficou encantada, elogiou-os muito, perguntou se os comprara em França e pediu a Genoveva que os pusesse. O realmente são muito bonitos. Quero crer que o próprio Marujo concordou com essa opinião. Gostou de os ver, achou que pareciam feitos para ela e, durante alguns segundos, saboreou o prazer exclusivo e superfino de haver dado um bom presente, mas não só alguns segundos. Como ele se despedisse, Genoveva acompanhou até a porta para lhe agradecer ainda uma vez o mimo e provavelmente dizer-lhe algumas coisas meigas e inúteis. A amiga, que deixara ficar na sala, apenas lhe ouviu esta palavra: deixa disso de Olindo e esta outra do marinheiro, você verá. Não pôde ouvir o resto, que não passou de um sussurro. Deolindo seguiu, praia fora, cabisbaixo e lento, não já rapaz e impetuoso da tarde, mas com um ar velho e triste, ou, para usar outra metáfora de Marujo, como um homem que vai do meio caminho para a terra. Genoveva entrou logo depois, alegre e barulhenta. Contou a outra a anedota dos seus amores marítimos. Gabou muito o gênio do Deolindo e os seus bonitos modos. A amiga declarou achá-lo elegantemente simpático. Oh, muito bom rapaz, insistiu Genoveva. Sabe o que ele me disse agora?
Isso aí.
Ele vai matar-se.
A gêmeos.
O qual é? Não se mata? Deolindo assim mesmo, diz as coisas, mas não faz. Você verá que não se mata. Coitado, são ciúmes. Mas os brincos são muito engraçados. Eu aqui ainda não vi destes. E nem eu, concordou Genoveva, examinando-os à luz. Depois guardou a doze e convidou a outra a cozer. Vamos cozer um bocadinho, quero acabar o meu corpinho azul. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de um almirante, e pediram-lhe notícias de Genoveva, se estava mais bonita, se chorara muito na ausência, etc. Ele respondia tudo com um riso satisfeito e discreto, um sorriso de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Fim da noite de Almirante. Manuscrito de um sacristão a Emimim. Ao dar com o padre Teofilo falando a uma senhora, ambos nos sentadinhos no banco da igreja, e a igreja deserta, confesso que fiquei espantado. Note-se que conversavam em voz tão baixa e discreta que eu, por mais que afiasse o ouvido e me demorasse a apagar as velas do altar, não podia apanhar nada. Não tive remédio senão adivinhar alguma coisa. Que eu sou um sacristão filosofo. Ninguém me julgue, sou pela sobrelis rota e amarrotada nem pelo uso clandestino das galetas. Só um filósofo sacristão. Tive estudos eclesiásticos que interrompi por causa de uma doença e que inteiramente deixei por outro motivo, uma paixão violenta que me trouxe a miseria. Como o seminário deixa sempre um certo vinco, fiz-me sacristão aos 30 anos, para ganhar a vida. Venhamos, porém, ao nosso padre e à nossa dama. Dois antes de ir adiante, direi que eram primos. Soube depois que eram primos, nascidos em Vassouras. Os pais dela mudaram-se para a corte, tendo Laliael seu nome 7 anos. Teu filho veio depois. Na família era uso antigo que um dos rapazes fosse padre. Vivia ainda na Mabaí um tio dele, Conego. Cabendo-lhe nesta geração envergar a abatina, veio para o seminário diz, José, no ano de 1850 e tantos, e foi aí que o conheci. Compreende-se o sentimento de discrição que me leva a deixar a data no ar. 3 no seminário, dizia-nos o lente de retoreca, a teologia é a cabeça do gênero humano, o latim a perna esquerda, e a retórica a perna direita. Justamente da perna direita é que o Teofilo coceava. Sabia muito as outras coisas. Teologia, filosofia, latim, história sagrada, mas a retórica é que lhe não entrava no cerebro. Ele, para desculpar-se, dizia que a palavra divina não precisava de adorno. Tinha então 22 anos de idade e era lindo como esse João. Já nesse tempo era um místico, achava em todas as coisas uma significação recondita. A vida era uma eterna missa em que o mundo servia de altar. A alma de sacerdote e o corpo de acólito, nada respondia à realidade exterior. Vivia ansioso de tomar ordens para sair a pregar grandes coisas, espertar as almas, chamar os corações à igreja e renovar o gênero humano.
Entre todos os apóstolos, amava principalmente Sé Paulo. Não sei se o leitor é da minha opinião. Eu cuido que se pode avaliar um homem pelas suas simpatias históricas. Tu serás, meu menos, da família dos personagens que amares deveras. Aplico assim aquela lei de Helvetius. O grau de espírito que nos deleita dá a medida exata do grau de espírito que possuímos. No nosso caso, ao menos, a regra não falhou. Teófilo amava Sé Paulo, adorava, ó. Estudava o dia e noite, parecia viver daquele converso que é de cidade em cidade, à custa de um ofício mecânico, espalhando a boa nova aos homens. E tinha somente esse modelo, tinha mais dois, Rudebrando e Loyola. Daqui podeis concluir que nasceu com a fibra da peleja e do apostolado. Era um faminto de ideal e criação, olhando todas as coisas correntes por cima da cabeça do século. Na opinião de um conego que lá ia ao seminário, o amor dos dois modelos últimos temperava o que pudesse haver perigoso em relação ao primeiro. Uma não vá o senhor cair no excesso e no exclusivo, disse-lhe um dia com brandura, não pareça que exaltando somente a Paulo, intenta diminuir Pedro. A igreja que os comemora ao lado um do outro, meteu os ambos no credo, mas veneremos Paulo e obedeçamos a Pedro. O superranque Petron, os seminaristas gostavam do Teófilo, principalmente três, um Vasconcelos, um Soares e um Veloso, todos excelentes retóricos. Eram também bons rapazes, alegres por natureza, por necessidade e ambiciosos. Vasconcelos jurava que seria bispo, Soar contentava-se com algum grande cargo, Veloso cobiçava as meias rochas de coneio e um pulpito. Teófilo tentou repartir com eles o pão místico dos seus sonhos, mas reconheceu depressa que era manjar leve ou pesado demais, e passou a derá-lo sozinho. Até aqui o padre, vamos agora à ama. Quatro agora a dama. No momento em que os vi falar baixinho na igreja, Eulalia contentava 38 anos de idade. Juro-lhes que era ainda bonita. Não era pobre, os pais deixaram-lhe alguma coisa. Nem casada recusou cinco ou seis pretendentes. Este ponto nunca foi entendido pelas amigas. Nenhuma de elas era capaz de repelir o noivo. Creio até que não pediam outra coisa quando rezavam antes de entrar na cama e ao domingo à missa, no momento de levantar a Deus. Por que que Eulalia recusava-os todos? Vou dizer desde já o que soube depois. Supuseram-lhe a princípio um simples desdém, um nariz torcido, dizia uma de elas, mas no fim da terceira recusa, e incriaram-se aquela que havia namoro encoberto, e esta explicação prevaleceu. A própria mãe de Eulalia um aceitou outra. Não lhe importaram as primeiras recusas, mas repetindo-se, ela começou a assustar-se. Um dia, voltando de um casamento, perguntou à filha, no carro em que vinham, se não se lembrava que tinha de ficar só. A ficar só? Sim, um dia hei de morrer. Por ora tudo são flores, cá estou para governar a casa, e você é só ler, cismar, tocar e brincar. Mas eu tenho de morrer, Eulalia, e você tem de ficar só. Eulalia apertou-lhe muito a mão, sem poder dizer palavra. Nunca pensara na morte da mãe, perdeu era perder metade de si mesma. Na expansão de momento, a mãe atreveu-se a perguntar a ele se amava alguém e não era correspondida. Eulalia respondeu que não. Não simpatizara com os candidatos. A boa velha o abanou a cabeça, falou dos 27 anos da filha. Procurou aterrá-la com os 30, disse-lhe que, se nem todos os noivos a mereciam igualmente, alguns eram dignos de ser aceitos, e que importava a falta de amor. O amor conjugal podia ser assim mesmo, podia nascer depois, como um fruto da convivência. Conhecera pessoas que se casaram por simples interesse de família e acabaram amando-se muito. Esperar uma grande paixão pasara é arriscar-se a morrer esperando. Pois sim, mamãe, deixe estar, mas... Reclinando a cabeça, fechou um pouco os olhos para espiar alguém, para ver o namorado encoberto, que não era só encoberto, mas também e principalmente impalpável. Concordo que isto agora é obscuro. Não tenho dúvida em dizer que entramos em pleno sonho. Eulalia era uma esquisita. Para usarmos a linguagem da mãe, ou romanesca, para empregarmos a definição das amigas. Tinha, em verdade, uma singular organização. O pai nascera com o amor do enigmático, do arbreco, do obscuro. Morreu quando aparelhava uma expedição para a Bahia descobrir a cidade abandonada. Eulalia recebeu essa herança moral, modificada ou agravada pela natureza feminil. Não dominava principalmente a contemplação. É na cabeça que ela descobria cidades abandonadas. Tinha os olhos dispostos de maneira que não podiam apanhar integralmente os contornos da vida. Começou idealizando as coisas,
e, se não acabou negando-as, é certo que o sentimento da realidade esgarçou-se-lhe até chegar à transparência fina em que o tecido parece confundir-se com o ar. Aos 18 anos, recusou o primeiro casamento. A razão é que esperava outro, um marido extraordinário que ela viu e conversou, em sonho ou alucinação, a mais radiosa figura do universo, a mais sublime e rara, uma criatura em que não havia falha ou quebra. Ver verdadeira gramática sem irregularidades, pura língua sem solecismos. Perdão, interrompe-me uma senhora, esse noivo não é obra exclusiva de Eulalia, é o marido de todas as virgens de 17 anos. Perdão, digo-lhe eu, há uma diferença entre Eulalia e as outras. É que as outras trocam com finalmente o original esperado por uma copia gravada, antes ou depois da letra, e às vezes por uma simples fotografia ou litografia, ao passo que Eulalia continuou a esperar o painel autêntico. Vinham as gravuras, vinham as litografias, algumas muito bem acabadas, obra de artista e grande artista, mas para ela traziam o defeito de ser copias. Tinha fome e sede de originalidade. A vida comum parecia-lhe uma copia eterna. As pessoas do seu conhecimento caprichavam em repetir 10 as umas das outras, com éguas palavras e às vezes sem diferente inflexão, a semelhança do vestuário que usavam e que era do mesmo gosto e feitio. Se ela visse alvejar na rua um turbante morisco ou flutuar um penacho, pode ser que perdoasse o resto, mas nada com uma constante informidade de ideias e coletes, não era outro o pecado mortal das coisas. Mas, como tinha faculdade de viver tudo o que sonhava, continuou a esperar uma vida nova e um marido único. Enquanto esperava, as outras iam casando. Assim perdeu ela as 3 principais amigas, Julia Custinha, Jofa e Mariana. Viu-as todas casadas. Viu as mães, a princípio de um filho, depois de 2, de 4 e de 5. Visdavas assistia ao viver delas, sereno, alegre, medíocre e vulgar, sem sonhos nem quedas, mais ou menos feliz. Assim se passaram os anos, assim chegou aos 30, aos 33, aos 35, e finalmente aos 38, em que a vemos na igreja, conversando com o padre Teofilo. Via naquele dia mandar a dizer uma missa por alma da mãe, que morrera um ano antes. Não convidou ninguém, foi ouvi-la sozinha. Ouviu ou rezou, depois sentou-se no banco. Eu, depois de ajudar à missa, voltei para a sacristia e vi ali o padre Teofilo, que viera da Rosa das 2 semanas antes e andava à cátata de alguma mia para comer. Parece que ele ouviu do outro sacristão ou do mesmo padre oficiante o nome da pessoa sufragada, viu que era o da tia e correu à igreja, onde ainda achou a prima no banco. Sentou-se ao pé dela, esquecido do lugar e das posições, e falaram naturalmente de civismos. Não se viam desde longos anos. Teofilo visitara-as logo depois de ordenado padre, mas saiu para o interior e nunca mais soube delas, nem elas dele. Já disse que não pude ouvir nada. Estiveram assim perto de meia hora. O coadjutor veio espiar, deu com eles e ficou justamente escandalizado. A notícia do caso chegou, 2 dias depois, ao bispo. Teofilo recebeu uma advertência amiga, subiu a Conceição e explicou tudo. Era uma prima, a quem não via desde muito. O padre coadjutor, quando soube da explicação, exclamou com muito critério que o ser parenta não lhe trocava o sexo nem supria o escândalo. Entretanto, como eu tinha sido companheiro do unheiro seminário e gostava dele, defendi-o com muito calor e fiz chegar o meu testemunho ao Palácio da Conceição. Ele ficou-me grato por isso e daí viu a intimidade de nossas relações. Como os dois primos podiam ver-se em casa, teve a visitá-la e ela recebeu-o com muito prazer. No fim de 8 dias, recebeu-me também. Ao cabo de 2 semanas era eu um dos seus familiares. Dois patrícios que se encontram em plaga estrangeira e podem finalmente trocar as palavras mamadas na infância não sentem maior alvoroço do que os dois dos primos, que eram mais que primos, moralmente eram gêmeos. Ele contou-lhe a vida e como os acontecimentos acarretassem os sentimentos. Ela olhou para dentro da alma do primo e achou que era a sua mesma alma e que, em substância, a vida de ambos era a mesma. A diferença é que uma esperou quieta o que o outro o andou buscando por montes e vales no mais. Igual equívoco, igual conflito com a realidade, idêntico diálogo de árabe e japonês. O tudo que me cerca é trivial e xoxo, dizia-lhe ele. Com efeito, gastara o aço da mocidade em divulgar uma concessão que ninguém lhe entendeu. Enquanto os 3 amigos mais chegados do seminário passavam adiante, trabalhando e servindo, afinados pela nota do século,
Veloso Conego e Pregador, Soares com uma granjeria, Vasconcelos é Garaminho de Bispar. Ele teu filho era o mesmo apostolo e místico os primeiros anos. Em plena aurora cristã e metafísica. Vivia miseravelmente, costeando a fome, pão magro e batina surrada, tinha tis e horas de tristeza e de abatimento. Confessou Zaprimato. O também o senhor, perguntou ela, e as suas mãos apertaram-se com energia, entendiam-se. Não tendo achado um astro na loja de um relojoeiro, a culpa era do relojoeiro, tal era a lógica de ambos. Olharam-se com a simpatia de naufragos, no naufragos e não desenganados porque não o eram. Cruzo na ilha deserta, inventa e trabalha, eles não lançados à ilha, estendiam os olhos para o mar ilimitado, esperando a guia que viria Bubutmaus com as suas grandes asas abertas. Uma era a eterna noiva sem noivo, outro erno profeta sem Israel, ambos punidos e obstinados. Já disse que Eulalia era ainda bonita. Resta dizer que o padre Teofilo, com 42 anos, tinha os cabelos grisalhos e as feições cansadas. As mãos não possuíam nem a maciez nem o aroma da sacristia. Eram magras e calosas e cheiravam ao mato. Os olhos é que conservavam o fogo antigo, era por ali que a mocidade interior falava cá para fora. E força dizer que eles valiam só por si todo o resto. As visitas amiudaram-se. Afinal, íamos passar ali as tardes e as noites e jantar aos domingos. A convivência produziu 2 efeitos e a tetris. O primeiro foi que os 2 primos, frequentando-se, deram força e vida um ao outro. Relevem-me esta expressão familiar. Fizeram um piquenique de ilusões. O segundo é que Eulalia, cansada de esperar um noivo humano, volveu os olhos para o noivo divino, assim como ao primo viera a ambição de ser Paulo, veio-lhe a ela de Santa Teresa. O terceiro efeito é o que o leitor já adivinhou. O terceiro foi o caminho de Damasco, um caminho às avessas, porque a voz não baixou do céu, mas subiu da terra, não chamava a pregar a Deus, mas a pregar o homem. Sem metáfora, amavam-se. Outra diferença é que a vocação aqui não foi subita como em relação ao apóstolo das gentes, foi ava muito vagarosa, cochichada, insinuada, bafejada pelas asas da pomba mística. Note-se que a faina precedeu ao amor. Sussurrava-se desde muito que as visitas do padre eram menos de confessor que de pecador. Era mentira, eu juro que era mentira. Vi-os, acompanhava-os, estudava esses 2 temperamentos tão espirituais, tão cheios de si mesmos, que nem sabiam da fama, nem cogitavam no perigo da aparência. Um dia vi-lhes os primeiros sinais do amor. Será o que quiserem, uma paixão quarentona, rosa outoniça e pálida, mas era, existia, crescia, ia tomá-los inteiramente. Pensei em avisar o padre, não puim, mas por mesmo, mas era difícil e talvez perigoso. Eu era e sou gastronomo e psicólogo, avisá-lo era botar fora uma fina matéria de estudo e perder os jantares dominicais. A psicologia, ao menos, merecia um sacrifício. Calei-me ato. O que eu não quis dizer, publicou o coração de ambos. Se o leitor me leu de corrida, conclui por si mesmo a anedota conjugando os 2 primos, mas, se me leu devagar, adivinha o que sucedeu. Os 2 místicos recuaram, não tiveram horror do outro nem de si mesmos, porque essa ascensão estava excluída de ambos, mas recuaram, agitados de medo e de desejo. — A volto para a roça, disse-me o padre.
— Mas por quê?
Voltou para o roça. Voltou para a roça e nunca mais cá-veio. Ela, é claro, que tinha achado o marido que esperava, mas saiu-lhe tão impossível como a vida que sonhou. Eu, gastronomo e psicólogo, continuei a ir jantar com Eulalia aos domingos. Considero que alguma qual coisa deve subsistir debaixo do sol, ou o amor ou o jantar, se é certo, como quer Schiller, que o amor e a fome governam este mundo. Fim do manuscrito de um sacristão ex-catedra padrinho, vosmecê assim fica cego.
Ah, é?
Vosmecê fica cego, lei que é um desespero. Não, senhor, decá o livro. Caetaninha tirou-lhe o livro das mãos. O padrinho deu uma volta e foi meter-se no gabinete, onde lhe não faltavam livros. Fechou-se por dentro e continuou a ler. Era o seu mal, lia com excesso. Ou lia de manhã, de tarde, de noite, ao almoço e ao jantar, antes de dormir, depois do banho. Lia parado, liaro, lia em casa e na chacara, lia antes de ler e depois de ler, lia toda a cacasta de livros, mas especialmente direito em que era graduado, matemáticas e filosofia. Ultimamente dava-se também às ciências naturas. Pior que cego, ficou aluado. Foi pelos fins de 1873, na Tijuca, que ele começou a dar sinais de transtorno cerebral,
mas como eram leves e poucos, só em março ou abril de 1874 é que a afilhada lhe percebeu a alteração. Um dia, almoçando, rompeu ele a leitura para lhe perguntar. — Atoalha, eu me chamo. — O como é que padrinho se chama? Repetiu ela espantada. — Chama-se Fulgêncio. — O de hoje em diante, chamar-me as Fulgêncios. Enterrando a cara no livro, prosseguiu na leitura. A Caetaninha referiu o caso às mucamas, que lhe declararam desconfiar desde algum tempo que ele não andava bom. Imagine-se o medo da moça, mas o medo depassou para só deixar a piedade que lhe augmentou a afeição. Também a mania era restrita e mala, não passava dos livros. Fulgêncio vivia do escrito, do impresso, do doutrinal, do abstracto, dos princípios e das fórmulas. Com o tempo chegou, não já a superstição, mas a alucinação da teoria. Uma de suas maximas era que a liberdade não morre onde restar uma folha de papel para decretá-la, e um dia, acordando com a ideia de melhorar a condição dos turcos, redigiu uma constituição que mandou de presente a Eumintro inglês em Petrópolis. De outra olis, meteu-se a estudar nos livros anatomia dos olhos, para verificar se realmente eles podiam ver, e concluiu que sim. Digam-me se em tais condições a vida de Caetaninha podia ser alegre. Não levava nada, é verdade, porque o padrinho era rico. Foi ele mesmo que a educou. Desde os 7 anos, quando perdeu a mulher, ensinou-lhe a ler e escrever francês. Um pouco história e geografia, para não dizer quase nada, e incumbiu uma das mucamas de lhe ensinar crivo, renda e costura. Tudo isso é verdade. Mas Caetaninha fizera 14 anos, e, se nos primeiros tempos bastavam os brinquedos e as escravas para diverti-la, era chegada a idade em que os brinquedos perdem de moda e as escravas de interesse, em que não há leituras nem escrifação de uma casa solitária na Tijuca um paraso. Descia algumas vezes raras, e de corrida não ia a teatros nem bailes, não fazia nem recebia visitas. Quando via padaçar a estrada uma cavalgada de homens e senhoras, punha a alma na garupa dos anias, roês, e deixava-a ir com medo e o cônio, e o compernoava a ler. Um dia, estando na chacara, viu parar ao portão um rapaz, montado numa bestinha, e ouviu-lhe o que lhe perguntava se era ali a casa do doutor Fulgêncio. Sim, senhor, é aqui mesmo. A podia falar-lhe? Caetaninha respondeu que a ver, entrou em casa, e foi ao gabinete, onde achou o padrinho remoendo, com a mais voluptuaria e beata das expressões, um capítulo de Hegel.
Sim, Caetaninha disse-lhe que era um mocinho vestido de luto.
De luto, repetiu o velho doutor fechando precipitadamente o livro, a dizer ele. Esquecia-me dizer, mas há tempo para tudo que, 3 meses antes, falecera um irmão de Fulgêncio, no norte, deixando um filho natural. Como o irmão, dias antes de morrer, lhe escrevera recomendando o orfão que ia deixar, Fulgêncio mandou que este viesse para o Rio de Janeiro. Ouvindo que estava ali o mocinho de luto, concluiu que era o sobrinho, e não concluiu mal. Era ele mesmo. Parece que até aqui nada que destoe de uma história ingenuamente romanesca. Temos um velho lunático, uma mocinha solitária e suspirosa, e vemos despontar inopinadamente um sobrinho. Para não descer da região poética em que nos achamos, deixo de dizer que a mula em que o Raimundo veio montado foi reconduzida por um preto ao alugador, passo também por alto as circunstâncias da que acomodação do rapaz, limitando-me a dizer que, como o tio, a força de viver lendo. Esquecera inteiramente que o mandara buscar. Nada havia em casa preparado para recebê-lo. Mas a casa era grande e abastada. Uma hora depois, estava o rapaz aposentado num lindo quarto, donde podia ver a chacara, a cisterna antiga, o lavadouro, basta folha verde e vasto céu azul. Creio que ainda não disse a idade do hospede. Tem 15 anos e um ameaço de buço, é quase uma criança. Logo, se a nossa Caetaninha ficou alvoroçada, e as mucamas andam de um lado para outro espiando e falando e do sobrinho viônio de chegou de fora, é porque a Arvaída não tem outros episódios, não porque ele seja homem feito. Essa foi também a impressão do dono da casa. Aqui vai a diferença. A afilhada não advertia que o ofício do buço é virar bigode, ou, se pensou Nenso, fê-lo tão vagamente que não vale a pena de o pôr aqui. Não assim o velho Fulgêncio. Compreendeu este que havia ali a massa de um marido e resolveu casá-los, mas viu também que, a menos de lhes pegar nas mãos e mandar que se amassem, o acaso podia guiar as coisas por modo diferente. Uma ideia atrás outra.
A ideia de os casar pegou por um lado com um de suas opiniões recentes. Era esta que as calamidades ou os simples dissabores nas relações do coração provinham de que o amor era praticado de um modo empírico. Faltava-lhe a base científica. Um homem e uma mulher, desde que conhecessem as razões físicas e metafísicas desse sentimento, estariam mais aptos a recebê-lo e nutri-lo com eficácia do que outro homem e outra mulher que nada soubessem do fenômeno. Os meus pequenos estão verdes, dizia ele consigo. Tenho 3 a 4 anos diante da mim, e posso começar desde já a prepará-os. Vamos com lógica, primeiro os alicerces, depois as paredes, depois o tecto. Em vez de começar pelo tecto, dia virá em que se aprenda a amar como se empreende a ler. Nesse dia, estava atordoado, deslumbrado, delirante. Foi às estantes. Desceu alguns dos tomos, astronomia, geologia, fisiologia, anatomia, jurisprudência, política, linguística, abriu-os, folheou-os, comparou-os, extractou daqui e dali, até formular um programa de ensino. Compunha-se este de 20 capítulos, nos quais entravam as noções gerais do universo, uma definição da vida, demonstração da existência do homem e da mulher, organização das sociedades, definição e análise das paixões, definição e análise do amor, suas causas, necessidades e efeitos. Em verdade, materias eram crespas. Ele entendeu torná-las doces, tratando-as em frase corriqueira e chã, dando-lhes um tom puramente familiar, como a astronomia de Fontenelle. E dizia com ênfase que o essencial da fruta era o miolo, não a casca. Tudo isso era engenhoso, mas aqui vai o mais engenhoso. Não os convime de. Uma a aprender. Olhando para o céu, disse que as estrelas estavam brilhando muito, e o que eram as estrelas? Acaso sabiam eles o que eram as estrelas? Daqui a iniciar uma descrição do universo era um passo. Fulgêncio deu passo, com total presteza e naturalidade, que os deixou encantados e lhes pediram a viagem toda. Não, disse o velho, não esgotemos tudo hoje, nem isto se entende bem se não devagar, amanhã ou depois. Foi assim, sorrateiramente, que ele começou a executar o plano. Os dois alunos, assombrados com o mundo astronômico, pediam-lhe todos os dias se continuasse, e posto que no fim dessa primeira parte Caetaninha ficasse um tanto confusa, ainda assim quis ouvir as outras coisas que o padrinho lhe prometeu. Não digo nada da familiaridade entre os dois alunos, por ser coisa obvia. Entre 14 e 15 anos a diferença é tão pequena que os portadores das duas idades não tinha mais que dar a mão um ao outro. Foi o teceu. No fim de 3 semanas pareciam ter sido criados juntos. Só isto bastava a mudar a vida de Cataninha, mas Raimundo trouxe-lhe mais. Não há 10 minutos, vimou-la olhar com sas cavalgadas de homens e dames que passavam na estrada. Raimundo matou-lhe a saudade, ensinando-lhe a momontaria, apesar da relutância do velho, que temia algum desastre, mas este cedeu e alugou 2 cavalos. Cataninha mandou fazer uma linda amazona. Raimundo veio à cidade comprar-lhe as luvas e um chicotinho. Com o dinheiro do tio já se sabe que também lhe deu as botas e o demais aparelho masculino. Daí a pouco era um gosto ver o zambo, galhardos e intrepidos abaixo e acima da montanha. Em casa brincavam arga, jogavam damas e cartas, cuidavam de aves e plantas. Brigavam muita vez, mas, segundo as mucamas, eram brigas de mentira, só para fazerem as pazes depois. Era o pico do arrufo. Raimundo vinha às vezes à cidade, a mandado do tio. Cataninha esperava ao hortão, espiando ansiosa. Quando ele chegava, brigavam, porque ela quer tirar-lhe os maiores embrulhos, a pretexto de que ele vinha cansar, e edo, e lhe queria dar-lhe os mais leves, alegando que ela era fraquinha. No fim de 4 meses, a vida era totalmente outra. Pode-se até dizer que só então é que Cataninha começou a usar rosas no cabelo. Antes disso, vinha uma muita vez despenteada para a mesa do almoço. Agora, não só se penteava logo cedo, mas até, como digo, rosas, uma ou duas, estas eram, ou colhidas na véspera, por ela mesma, e guardadas em água ou na própria manhã por ele, que ia levar-lhes à janela. A janela era alta, mas Raimundo, pondo-se na ponta dos pés e levantando o braço, conseguia dar-lhe as rosas em mão. Foi por esse tempo que ele adquiriu o cestro de mortificar o buço, puxando-o muito de um e outro lado. Caetaninha chegava a bater-lhe nos dedos, para lhe tirar tão mau costume. Entretanto, as lições continuavam regularmente. Tinha uma ideia geral do universo, e uma definição da vida, que nenhum deles entendeu. Assim chegaram ao 5º mês. No 6º,
começou a demonstração da existência do homem. Caetaninha não pôde suster o riso quando o padrinho, expondo a matéria, perguntou-lhe se eles sabiam que existiam e por quê. Mas ficou logo sério que nem você. Ou nem eu. Não, senhor, concordou o sobrinho. Fulgêncio iniciou uma demonstração em regra, profundamente cartesiana. A seguinte lição foi na chácara. Chovera muito nos dias anteriores, mas o sol agora alagava tudo de luz, e a chácara parecia uma linda viúva, que troveco do luto pelo do noivado. Raimundo, como se quisesse copiar o sol, copiam-se naturalmente os grandes despedidos das pupilas um olhar vasto e longo que Caetaninha recebia, palpitando, como a chácara. Fusão, transfusão, difusão, comprusão de seres e de coisas. Enquanto o velho falava recto, lógico, vagaroso, curtido de formulas, com os olhos fixos em parte nenhuma, os dois alunos faziam 30.000 esforços para escutá-lo, mas vinham 30.000 incidentes distraí-os. Foi a princípio um casal de borboletas que brincavam no ar. Façam-me o favor de dizer o que é que pode haver extraordinário num casal de borboletas. Concordo que eram amarelas, mas esta circunstância não basta explicar a distração. O fato de voarem uma atrás da outra, ora à direita, ora à esquerda, ora abaixo, ora acima, também não dá razão do desvio, visto que nunca as borboletas voaram, em linha recta, como simples militares. O entendimento, dizia o velho, o entendimento, segundo eu já expliquei. Raimundo olhou para Caetaninha e achou olhando para ele. Um e outro pareciam confusos e acanhados. Ela foi a primeira que baixou os olhos ao regaço. Depois levantou-os, a fim de os levar a outra parte, mais remota, o muro da chácara, na passagem como os de Raimundo ali estivessem. Ela encarou-os o mais rapidamente que pôde. Felizmente, o muro apresentava um espetáculo que a encheu de admiração. Um casal de andorinhas era o dia dos casazas saltitava nele, com a graça peculiar às pessoas aladas. Saltitavam piando, dizendo coisas uma a outra, o que quer que fosse. Talvez isto é que era bem bombom não haver filosofia nos muros das chácaras. Se não quando uma de elas voou, provavelmente a dama, e a outra, naturalmente o garção, não se deixou ficar a trazer. Esticou as asas e seguiu o mesmo caminho. Caetaninha desceu os olhos à grama do chão. Quando a lição acabou, dai alguns minutos a pediu a padrinho que continuasse, e recusando este, tomou-lhe o braço e convidou-o a dar um giro na chácara. Aí está muito sol, contestou o velho. Ó, vamos pela sombra. Ou faz muito calor. Caetaninha propôs irem continuar na varanda. Mas o padrinho disse-lhe misteriosamente que Roma não se fez num dia, e acabou declarando que só dois dias depois continuaria a lição. Caetaninha recolheu-se ao quarto, esteve ali 3/4 de hora fechada, sentada à janela, de um lado para o outro, procurando as coisas que tinha na mão, e chegando ao cúmulo de ver-se a si mesma, cavalgando estrada acima ao lado de Raimundo. De uma vez aconteceu-lhe ver o rapaz no muro da chácara, mas atentou bem, reconheceu que era um par de besouros que zumbiam no ar, e dizia um deles ao outro: a tu és a flor da nossa raça, a flor do ar, a flor das flores, o sol e a lua da minha vida. Ao que respondeu outro: e ninguém te vence na beleza e na graça, o teu zumbir é um eco das falas divinas, tem deixa-me. Por que deixar-te, alma destes bosques? E já te diz: rei dos ares puros, deixa-me. Não me fales assim, feitiço e gala das matas. Tudo por cima e em volta de nós está dizendo que me deves falar de outra maneira. Conheces a cantiga dos mistérios ázuis? Vamos ouvi-la às vezes verdes da laranjeira. As da mangueira são mais bonitas. É a tu és mais linda que umas e outras. Sou da minha vida. Cola do meu ser, eu sou o que tu quiseres. Era assim que os dois besouros falavam. Ela ouviu cismando. Como eles desaparecessem, ela entrou, viu as horas e saiu do quarto. Raimundo estava fora. Ela foi esperá-lo ao portão. 20, 30, 40, 50 minutos. Na volta disseram pouco, uniram-se e separaram-se duas ou três vezes. Da última vez foi ela que o trouxe à varanda, para mostrar-lhe o enfeite que julgava perdido e acabava de achar. Façam-lhe a justiça de crer que era pura mentira. Entretanto, Fulgêncio antecipou a lição, deu-a no dia seguinte, entre o almoço e o jantar. Nunca a palavra lhe saiu tão limpida e singela. E assim devia ser, tratava-se da existência do homem, capítulo profundamente metafísico, em que era preciso considerar tudo e por todos os lados. Entendendo, perguntava ele. Perfeitamente. E a lição seguia até o fim.
No fim, deu a mesma coisa da véspera, Caetaninha, como se tivesse medo de ficar só, pediu-lhe para continuar ou passear. Ele recusou uma e outra coisa, bateu-lhe paternalmente na cara e foi encerrar-se no gabinete. Dá para ser semana, pensava o velho doutor, dando volta à chave. Para a semana entro na organização das sociedades. Todo mês que vem o outro é para a definição e classificação das pais paixões. Em maio passaremos ao amor. Já será tem. Enquanto ele dizia isto e fechava a porta, alguma coisa ressoava do lado da varanda, um trovão de beijos, segundo disseram as lagartas da chacara, mas para as lagartas qualquer pequeno rumor vale um trovão. Quanto aos autores do ruído, nada positivo se sabe. Parece que um maribondo, vendo Catania e Raimundo unidos nessa ocasião, concluiu da coincidência para a consequência e entendeu que eram eles, mas um velho gafanhoto demonstrou a inidade do fundamento, alegando vira muitos beijos, outrora, em lugares onde nem Raimundo do nem Catania pusera os pés. Convenhamos que este outro argumento não prestava para nada, mas tal é o prestígio de um bom caráter, que o gafanhoto foi aclamado como tem uma vez defendido a verdade e a razão. E daí pode ser que fosse assim mesmo. Mas um trovão de beijos, suponhamos dois, ponhamos três ou quatro. Fim da dedra. A senhora do Galvão começaram a rosnar dos amores deste advogado com a viúva do brigadeiro, quando eles não tinham ainda pataçal dos primeiros obsequios. Assim vai o mundo. Assim se fazem algumas reputações más, e o que parece absurdo, algumas boas. Com efeito, há vidas que só tem prólogo, mas toda a gente fala do grande livro que se lhe segue, e o autor morre com as folhas em branco. No presente caso, as folhas escreveram-se, formando todas um grosso volume de 300 páginas compactas, sem contar as notas. Estas foram postas no fim, não para esclarecer, mas para recordar os capítulos passados. Tal é o método nesses livros de colaboração. Mas a verdade é que eles apenas combinavam no plano, quando a mulher do advogado recebeu este bilhete anônimo. Não é possível que a senhora se deixe embaiar mais tempo, tão escandalosamente, por uma de suas amigas que se consola da viuvez, seduzindo os maridos alheios, quando bastava conservar os cachos. Que cachos? Maria Olimpia não perguntou que cachos eram. Eram da viúva do brigadeiro, que os trazia por gosto e não por moda. Creio que isto se passou em 1853. Maria Olimpia e releu o bilhete, examinou a letra, que lhe pareceu de mulher e disfarçada, e percorreu mentalmente a primeira linha das suas amigas, a ver se descobria a autora. Não descobriu nada, dobrou o papel e fitou o tapete do chão, caindo-lhe os olhos justamente no ponto do desenho em que pombinhos sinavam um ao outro a maneira de fazer de dois bicos um bico. A dessas ironias do acaso que dão vontade de destruir o universo. Afinal, meteu o bilhete no vestido e encarou a mucama, que esperava por ela, e que lhe perguntou: Maria não quer mais ver o xale? Maria Olimpia pegou no xale que a mucama lhe dava e foi pô-o aos ombros, defronte espelho. Achou que lhe ficava bem, muito melhor que a viúva. Cotejou as suas graças com as da outra. Nem os olhos nem a boca eram comparáveis, a viúva tinha os ombros estreitinhos, a cabeça grande e o andar feio. Era alta, mas que tinha ser alta, e os 35 anos de idade, mais 9 que ela. Enquanto fazia essas as reflexões, é compondo, pregando e despregando o xale. Este parece melhor que o outro, aventurou a mucama. Uma senhora chegando-se mais para a janela, com os dous nas mãos. A bota o outro em an. A nhã obseu. Experimentou 5 xales dos 10 que as devam, em caixas, vindos de uma loja da Rua da Ajuda. Concluiu que os 2 primeiros eram os melhores, mas aqui surgiu uma complicação mínima, realmente mas tão subtil e profunda na solução, que não vacilo em recomendá-la aos nossos pensadores de 1906. A questão era saber qual dos 2 xales escolhia, uma vez que ali o recente advogado pedia-lhe que fosse econômica. Contemplava-os alternadamente e ora preferia um ora outro. De repente, lembrou-lhe a alevosia do marido, a necessidade de mortificá-lo, castigá-lo, mostrar-lhe que não era petenica de nem maltrapilha e de raiva comprou ambos os xales. Ao bater das 4 é a hora do marido, nada de marido. Nem às 4, nem às 4:30. Maria Olimpia imaginava uma por coisas aborrecidas e à janela, tornava a entrar, temia um desastre ou doença repentina, pensou também que fosse uma sessão do júri. 5 horas e nada.
Os cachos da viúva também negrejavam diante dela, entre a doença e o júri, com uns tons de azul ferrete, que era provavelmente a cor do diabo. Realmente era para exaurir a paciência de uma moça de 26 anos. 26 anos não tinha mais. Era filha de um deputado do tempo da regência, que a deixou menina, e foi uma tia que educou com muita distinção. A tia não a levou muito cedo a bailes e espetáculo. Era religiosa, conduziu-a primeiro à igreja. Maria Olímpia tinha vocação da vida exterior, e nas procissões e missas cantadas, gostava principalmente do rumor, da pompa, a devoção era sincera, tibia e distraída. A primeira coisa que ela via na tribuna das igrejas era a si mesma. Tinha um gosto particular, era olhar de cima para baixo, fitar uma multidão das mulheres ajoelhadas ou sentadas, e os rapazes, que por baixo do couro ou nas portas laterais, temperavam com atitudes namoradas às cerimonias latinas. Não entendia os sermões, o resto porém orquestra, canto, flores, luzes, sanefas, ouros, gente, tudo exercia nela um singular feitiço. Magra devoção que escasseou ainda mais com Henry Tectecolo e o primeiro baile. Não alcançou a Candiani, mas ouviu a Ida e Delvira, dançou à larga e ganhou fama de elegante. Eram 5:30 quando o Galvão chegou. Maria Olímpia, que tão pajevaçava na sala, tão depressa lhe ouviu os pés, fez o que faria qualquer outra senhora na mesma situação. Pegou de um jornal de modas e sentou-se lendo, com um grande adiar de pouco caso. Galvão entrou ofegante, risonho, cheio de carinhos, perguntando-lhe se estava zangada e jurando que tinha um motivo para a demora, um motivo que ela havia de agradecer, se soubesse. Não é preciso, interrompeu ela friamente. Levantou-se, foram jantar. Falaram pouco, ela menos que ele, mas em todo o caso, sem parecer magoada. Pode ser que entrasse a duvidar da carta anônima, pode ser que também que os dois chales lhe pesassem na consciência. No fim do jantar, Galvão explicou a demora, tinha ido, a pé, ao teatro provisório. Comprar um camarote para essa noite. Davam os lombardos. De lá, na volta, foi encomendar um carro. Os lombardos, interrompeu Maria Olimpia. Cantou la boceta, cana Jacobson, abailado. Você nunca ouviu os lombardos e o nunca. É a esta porque me demorei. Que é que você merecia agora? Merecia que eu lhe cortasse a ponta desse narizinho arrebitado. Como ele acompanhasse o dito com um gesto, recuou a cabeça, depois acabou de tomar o café. Temos pena da alma desta moça. Os primeiros acordes dos lombardos ecoavam nela, enquanto a carta anônima lhe trazia uma nota lugubre, espécie de requiem. E por que que a carta não seria uma macalúnia? Naturalmente não era outra coisa. Alguma invenção de inimigas, ou para afligi-la, ou para fazê-los brigar. Era isto mesmo. Entretanto, uma vez que estava avisada, não os perderia de vista. Aqui acudiu-lhe uma ideia. Consultou o marido se mandaria convidar a viúva. Não, respondeu ele. O carro só tem 2 lugares e eu não hei de ir na bolé. Maria Olimpia sorriu de contente e levantou-se. Há muito tempo que tinha vontade de ouvir os lombardos. Vamos, lombardos. Tralá-lá. 30 minutos depois foi vestir-se. Galvão, quando a viu pronta de a pouco, ficou encantado. Minha mulher é linda, pensou ele, e fez um gesto para estreitá-la ao peito, mas a recuou, pedindo-lhe que não a amarrotasse. E como ele, por umas veleidades de camareiro, pretendeu consertar-lhe a pluma do cabelo, ela disse-lhe enfastiada. E deixa Eduardo. Já viu o carro? Entraram no carro e seguiram para o teatro. Quem é que estava no camarote contigo ao deles? Justamente a viúva e a mãe. Esta coincidência, filha do acaso, podia fazer crer algum ajuste prévio. Maria Olimpia chegou a suspeitá-lo, mas a sensação da entrada não lhe deu tempo de examinar a suspeita. Toda a sala voltara-se para a véu e a bebeu, a tragos demorados, o leite da admiração pública. Demais, o marido teve a inspiração machiavélica de lhe dizer ao ouvido. Antes a mandasses convidar, ficava-nos devendo o favor. Qualquer suspeita cairia diante desta palavra. Contudo, ela cuidou de os não perder de vista e renovou a resolução de 5 em 5 minutos, durante 30 minutos, até que, não podendo fixar a atenção, deixou a andar. Lá vai ela inquieta, vai direito ao clarão das luzes, ao esplendor dos vestuários, um pouco álpera, como pedindo a todas as coisas alguma sensação deliosa em que se espreguisse uma alma fria e pessoal. E volta depois à própria dona, ao seu leque, às suas luvas, aos adornos do vestido, realmente magnífico. Nos intervalos, conversando com a viúva,
Maria Olimpia tinha a voz e os gestos do costume, sem cálculo, sem esforço, sentimento, esquecida da carta. Justamente nos intervalos é que o marido, com uma discrição rara entre os filhos dos homens, ia para os corredores ou para o saguão pedir notícias do ministério. Juntas saíram do camarote, no fim, e atravessaram os corredores. A modestia com que a viúva trajava podia a realçar a magnificência da amiga. As feições, porém, não eram o que esta afirmou quando ensaiava os charles de manhã. Não, senhor, eram engraçadas e tinham um certo pipico original. Os ombros proporcionais e bonitos. Não contava 35 anos, nas 30.001, nasceu em 1822, na véspera da independência. Tanto que o pai, por brincadeira, entrou a chamar o Ipiranga, e ficou-lhe esta alcunha entre as amigas. Demais, lava em santa rito assentamento de batismo. Uma semana depois, recebeu Maria Empime outra arta anônima. Era mais longa e explícita. Vieram outras, uma por semana, durante 3 meses. Maria Olimpia leu as primeiras com algum aborrecimento, as seguintes foram calejando a sensibilidade. Não havia dúvida que o marido demorava-se fora, muitas vezes, ao contrário do que fazia dantes, ou saía à noite e regressava tarde, mas, segundo dizia, gastava o tempo no Wallerstein ou no Bernardo em palestras políticas. E isto era verdade, uma verdade de 5 a 10 minutos, o tempo necessário para recolher alguma anedota ou novidade que pudesse repetir em cala a laia de documento. Dolly seguia para o Largo de Francisco e metia-se no ônibus. Tudo é verdade. E, Hernando, ela continuava a não crer nas cartas. Ultimamente, não se dava mais ao trabalho de as refutar consigo. Lias uma só vez e rasgavas. Com o tempo foram surgindo alguns indícios menos vagos, pouco a pouco, ao modo do aparecimento da Terra aos navegantes, mas este Colombo teimava em não crer na América. Negava o que via, não podendo negá-lo, impretava-o, depois recordava algum caso de alucinação, uma anedota de aparências ilusorias, e nesse travesseiro comodo e mole punha a cabeça e dormia. Já então, prosperando-lhe o escritório, dava ao galvão partidas e jantares, em bailes, teatros, corridas de cavalos. Maria Olimpia vivia alegre, radiante, começava a ser um dos nomes da moda. E andava muita vez com a viúva, a despeito das cartas, a tal ponto que uma dessas lhe dizia: parece que é melhor não escrever mais, uma vez que a senhora se regala numa comborçaria de mau gosto. Que era comborçaria? Maria Olimpia quis perguntar-o ao marido, mas esqueceu o termo e não pensou mais nisso. Entretanto, constou ao marido que a mulher recebia cartas pelo correio. Esta notícia foi um golpe duro e inesperado. Galvão examinou de memória as pessoas que lhe frequentavam a casa, as que podiam encontrá-la em teatros ou bailes, e achou muitas figuras verosímeis. Em verdade, não lhe faltavam adoradores. A cartas de quem? Repetia ele mordendo o beiço e franzindo a testa. Durante 7 dias passou uma vida inquieta e aborrecida, espiando a mulher e gastando em casa grande parte do tempo. No 8º dia veio uma carta. Ah, para mim, disse-lhe vivamente.
Não.
É para mim. Respondeu Maria Olímpia, lendo sobrescripto, parece letra de Mariana ou de Lulu Fontoura. Não queria Léoa, mas o marido disse que a lesse. Podia ser alguma notícia grave. Maria Olímpia leu a carta e dobrou-a sorrindo e a guardá-la quando o marido desejou ver o que era. A você sorriu, disse ele gracejando, há de ser algum epigrama comigo.
Qual?
É um negócio de moldes. Mas deixa ver. É para que, Eduardo? O que tem você que não quer mostrar por algum motivo de ser? Já não sorria, tinha a voz trêmula. Ela ainda recusou a carta 1, 2, 3 vezes. Teve mesmo ideia de rasgá-la, mas era pior e não conseguiria fazê-lo até o fim. Realmente, era uma situação original. Quando ela viu que não tinha rédio, determinou ceder. Que melhor ocasião para ler no rosto dele a expressão da verdade. A carta era das mais explícitas, falava da viúva em termos crus. Maria Olímpia entregou-lhe-a. Não queria mostrar esta, disse-lhe ela primeiro, como não mostrei outras que tenho recebido e bodo fora, são tulites, intrigas, que andam fazendo paré. Leia a carta. Galvão abriu a carta e deitou-lhe os olhos ávidos. Ela enterrou a cabeça na cintura, para ver de perto a franja do vestido. Não viu empalidecer. Quando ele, depois de alguns minutos, proferiu 2 ou 3 palavras, tinha já a fisionomia composta em um esboço de sorriso. Mas a mulher, que o não adivinhava, respondeu ainda de cabeça baixa, só a levantou daí a 3 ou 4 minutos,
e não para fitá-lo de uma vez, mas aos pedaços, como se temesse descobrir-lhe nos olhos a confirmação do anônimo. Vendo-lhe, ao contrário, um sorriso, falou que era o da inocência e falou de outra coisa. Redobraram as cautelas do marido. Parece também que ele não pôde esquivar-se a um tal ou qual sentimento de admiração para com a mulher. Pela sua parte, a viúva, tendo notícia das cartas, sentiu-se envergonhada, mas reagiu depressa e retou de maneiras afetuosas com a amiga. Na segunda ou terceira semana de agosto, Galvão fez-se sócio do Cassino Fluminense. Era um dos sonhos da mulher. A 6 de setembro fazia ano viúva, como sabemos. Na véspera, foi Maria Olimpia, com a tia que chegara de forra, comprar-lhe um mimo. Era uso entre elas. Comprou-lhe um anel. Viu na mesma casa uma joia engraçada. Uma meia lua de diamantes para o cabelo, emblema de Diana, que lhe iria muito bem sobre a testa. De Maomé que fosse, todo emblema de diamantes é fristão. Maria Olimpia pensou naturalmente na primeira noite do cassino, vendo-lhe o desejo que ex comprar a joia, mas era tarde. Estava vendida. Veio a noite do baile. Maria Olimpia subiu comovida às escadas do cassino. Pessoas que a conheceram naquele tempo dizem que o que ela achava na vida exterior era a sensação de uma grande carícia pública. A distância era a sua maneira de ser amada. Entrando no cassino, Noia recolher nova copia de admirações, e não se enganou, porque elas vieram, e de fina casta. Foi pelas 10h30 que a viúva ali apareceu. Estava realmente bela, trajada a primor, tendo na cabeça a meia lua de diamantes. Ficava-lhe bem o diabo da joia, com as duas pontas para cima, emergindo do cabelo negro. Toda a gente admirou sempre a viúva naquele salão. Tinha muimigas mais ou menos íntimas, não poucos adoradores, e possuía um gênero de espírito que espertava com as grandes luzes. Certo secretário de legação não cessava de a recomendar aos diplomatas novos. Causes avegeme. Tavares, queste adorabo. Assim era nas outras noites, assim foi nesta. Hoje quase não tenho tido tempo de estar com você, disse ela a Maria Olimpia, perto de meia-noite. Bu naturalmente, disse a outra abrindo e fechando o leque e, depois de umedecer os lábios, como para chamar a eles todo o veneno que tinha no coração. Ipiranga, você está hoje uma viúva deliciosa. Vem seduzir mais algum marido? A viúva empalideceu e não pode dizer nada. Maria Olimpia acrescentou, com os olhos, alguma coisa que a humilhasse bem, que lhe respingasse lama no triunfo. Já no resto da noite falaram pouco, 3 dias depois romper para nunca mais. Fim da senhora do Galvão. A academias de Sião e a conhecem as academias de Sião. Bem sei que em Sião nunca houve academias. Mas suponhamos que sim, e que eram 4. E escute-me. E as estrelas, quando viam subir, através da noite, muitos vagalumes cor de leite, costumavam dizer que eram os suspiros do rei de Sião, que se divertia com as suas 300 combinas. Piscando o olho umas às outras, perguntavam, o rei ai suspiros, em que é que se ocupa esta noite o lindo Calafanco? Ao que os vagalumes respondiam com gravidade. O nós somos os pensamentos sublimes das 4 academias de Sião, trazemos conosco toda a sabedoria do universo. Uma noite, foram em tal quantidade os vagalumes, que as estrelas de medrosas refugiaram-se nas alcovas e eles tomaram conta de uma parte do espaço, onde se ficharam para sempre com o nome de Via Láctea. Deu lugar a essa enorme ascensão de pensamentos o fato de quererem as 4 academias de Sião resolver este singular problema. Por que é que há homens femininos e mulheres másculas? E o que as induziu a isso foi o olho do jovem rei. Calafanco era virtualmente uma dama. Tudo nele respirava a mais esquisita afinidade. Tinha os olhos doces, a voz argentina, atitude moles e obedientes e um cordial horror às armas. Os guerreiros siameses gemiam, mas a nação vivia alegre. Tudo eram danças, comedias e cantigas, a maneira do rei que não cuidava de outra coisa. Daí a ilusão das estrelas. Vai senão quando uma das academias achou esta solução ao problema? Umas almas são masculinas, outras femininas. A anomalia que se observa é uma questão de corpos errados. Nego bradaram as outras 3, a alma é neutra. Nada tem com o contraste exterior. Não foi preciso mais para que as vielas e águas de banco que se tingissem de sangue acadêmico. Veio primeiramente a controversia, depois a descompostura e finalmente a pancada. No princípio da descostura tudo andou menos mal. Nenhuma das rivas arremessou um improperio que não fosse escrupulosamente derivado do sânscrito, que era a língua acadêmica, o latim de Sião.
mas dali em diante perderam a vergonha. A rivalidade desgrenhou-se, pôs as mãos na cintura, baixou Alama a pedrada ao murro, ao gesto vil. Até a academia sexual, exasperada, resolveu dar cabo das outras e organizou um plano sinistro. Ventos que passas, se quisesseis levar convosco estas folhas de papel, para que eu não contasse a tragédia de Sião. Custa-me ai de mim. Custa-me escrever a singular desforra. Os acadêmicos armaram-se em segredo e foram ter com os outros, justamente quando estes, curvados sobre o famoso problema, faziam subir ao céu uma nuvem de vagalumes. Nem prêmulo, nem piedade. Caíram-lhe em cima espumando de raiva. Os que puderam fugir não fugiram por muitas horas, perseguidos e atacados, morreram na beira do rio, a bordo das lanchas ou nas vielas escusas. Ao todo, 38 cadáveres. Cortaram uma orelha aos principais e fizeram delas colar em Gazizelet Vergara, o prendente vencedor, o sublime Uton. Ebrios da vitória, celebraram o feito com um grande festim, no qual cantaram este no magnífico, Goria nós, que somos o arroz da ciência e a luminaria do universo. A cidade acordou estupefacta. O terror apoderou-se da multidão. Ninguém podia absolver uma ação tão crua e feia. Alguns chegavam mesmo a duvidar do que viam. Uma só pessoa provou tudo. Foi a bela Quinara, a flor das concubinas regias. Dois molemente deitado aos pés da bela Quinara, o jovem rei pedia-lhe uma cantiga. Eu não dou outra cantiga que não seja esta. Creio na alma sexual. A crês no absurdo, Quinara. Vossa Majestade crê então na alma neutra. O outro absurdo, Quinara. Não creio na alma neutra, nem na alma sexual. Mas então em que é que Vossa Majestade crê? Não creio nenhuma delas. Se creio nos teus olhos, Quinaros, que são o sol e a luz do universo. Numas cumpre-lhe escolher ou crer na alma neutra e punir a academia viva ou crer na alma sexual e absolvê-la. E que deliciosa que a tua boca, minha doce Quinara. Creio na boa. É fonte da sabedoria. Quinara levantou-se agitada. Assim como o rei era o homem feminino, ela era a mulher máscula, um bufalo com penas de cisne. Era o bufalo que andava agora no aposento, mas daí a pouco foi o cisne que parou e, inclinando o pescoço, pediu e obteve do rei, entre duas caricias, um decreto em que a doutrina da alma sexual foi declarada legítima e ortodoxa e a outra absurda e perversa. Nesse mesmo dia foi o decreto mandado à academia triunfante, aos pagodes, aos mandar em todo o reino. A academia pôs luminareias, restabeleceu-se a paz pública. Três, entretanto, a bela Quinara tinha um plano engenhoso e secreto. Uma noite, como o rei examinasse alguns patipés dos estado, perguntou-lhe ela se os impostos eram pagos com pontualidade. Ué! Exclamou ele, repetindo essa palavra que lhe ficara de um missionário italiano. Pois impostos têm sido pagos. Eu não quisera mandar cortar a cabeça aos contribuintes. Não, isso nunca. Sangue, sangue. Não quero sangue. Se eu lhe der um remédio a tudo.
Com a vossa majestade decrem as almas que na feminina masculinas, disse Quinara depois de um beijo. Suponha que os nossos corpos estão trocados. Basta restituir cada alma ao corpo que lhe pertence. Troquemos os nossos. Cafanco riu muito da ideia e perguntou-lhe como é que fariam a troca. Ela respondeu que pelo método Mukunda, rei dos Indos, que se meteu no cadáver de um Brahmani, enquanto um truão se metia no dele Mukunda, o velha lenda passada aos turcos, persas e cristãos. Sim, mas a fórmula da invocação? Quinara declarou que a possuía, um velho bondo achar a copia doa nas ruínas de um templo. Valeu, creio no meu próprio decreto, redarguiu ele rindo. Mas vá lá, se for verdade, troquemos. Mas por um semestre não mais. No fim do semestre destrocaremos os corpos. Ajustaram que seria nessa mesma noite. Quando toda a cidade dormia, eles mandaram vir a piroga real, meteram-se dentro e deixaram-se à atua. Nenhum dos remadores os via. Quando a aurora começou a aparecer, fustigando as vacas rútilas, Quinara proferiu a misteriosa invocação. A alma desprendeu-se-lhe e ficou pairando, à espera que o corpo do rei vagasse também. O dela caíra no pet. O pronto, disse Calafanco. O pronto aqui, estou no ar esperando. Desculpe, Vossa Majestade, a indignidade da minha pessoa. Mas a alma do rei não ouviu o resto. Lepida e cintilante, deixou seu vaso físico e penetrou no corpo de Quinara, enquanto a deresta se cadeirava do despojo real. Ambos os corpos ergueram-se e olharam um para o outro. Imagine-se com que assombro. Era a situação do búzio e da cobra, segundo conta o vovelho Dandantes, mas veja aí de aqui a minha audácia.
O poeta manda calar Ovidio e Lucano, por achar que a sua metamorfose vale mais que a deles dois. Eu mando-os calar a todos três. Booz e a cobra não se encontram mais, ao passo que os meus dois heróis, uma vez trocados, continuam a falar e a viver juntos, coisa evidente mais dantesca, em que me pese a modéstia. O realmente, disse Calafanquio, isto de olhar para mim mesmo e dar-me minha majestade é esquisito. Vossa majestade não sente a mesma coisa. Um e outro estavam bem, como pessoas que acham finalmente uma casa adequada. Calafanquio espreguiçava-se todo nas curvas femininas de Quinara. Esta esteriçava-se no tronco rijo de Calafanquio. Se não tinha, finalmente, um rei. Quatro, a primeira acção de Calafanquio, de aqui em diante, entenda-se que é o corpo do rei com a alma de Quinara. E Quinara, o corpo da bela Cesa, com a alma do Calafameco, foi nada menos que dar as maiores rares à academia sexual. Não elevou os seus membros ao mandarinato, pois eram mais homens de pensamento que dicção e administração, dados à filosofia e à literatura, mas decretou que todos se prosternassem diante deles, como é de uso aos mandarins. Além disso, fez-lhes grandes presentes, coisas raras ou de valia, crocodilos empalhados, cadeiras de marfim, aparelhos de esmeralda para almoços, diamantes, relíquias. A academia, grata a tantos benefícios, pediu mais o direito de usar oficialmente o título de Claridade do Mundo, que lhe foi otorgado. Feito isso, cuidou Calafanquio da fazenda pública, da justiça, do culto e do cerimonial. A nação começou de sentir o peso grosso, para falar como os Celso Camões, pois nada menos de 11 contribuintes remissos foram logo decapitados. Naturalmente os outros, preferindo a cabeça ao dinheiro, correram a pagar as taxas e tudo se regularizou. A justiça e a legislação tiveram grandes melhoras. Construíram-se novos pagodes e a religião pareceu a ganhar outro impulso, desde que Calafanquio, copiando as antigas artes espanholas, mandou queimar a armaduzia de pobres missionários cristãos que por lá andavam, ação que os bonzos da terra chamaram a perola do reinado. Falava uma guerra. Calafanquio, com pretexto mais ou menos diplomático, atacou a outro reino e fez a campanha mais breve e gloriosa do século. Na volta a Banco, achou grandes festas esplêndidas. 300 barcos, forrados de seda escarlate azul, foram recebê-lo. Cada um destes tinha na proa um cisne ou um dragão de ouro, e era tripulado pela mais fina gente da cidade. Músicas e aclamações atroaram os ares. De noite, acabadas as festas, sussurrou-lhe ao ouvido a bela concubina. No meu jovem guerreiro, paga-me as saudades que curti na ausência, diz-me que a melhor das festas é a tua meiga Quinara. Calafanquio respondeu com um beijo.
Ué, teus beiços têm o frio da morte ou do Dending, suspirou ela.
Era verdade, o rei estava distraído e preocupado, meditava uma tragédia. Ia se aproximando o termo do prazo em que deviam destrocar os corpos. E ele cuidava em iludir a cláusula, matando a linda siamesa. Hesitava por não saber se padeceria com a morte de ela visto que o corpo era seu, ou mesmo se teria de sucumbir também. Era esta a dúvida de Calafanquio, mas a ideia da morte sombreava-lhe a fronte, enquanto ele afagava ao peito um frasquinho com veneno, imitado dos Borgias. De repente, pensou na douta academia, podia consultá-la, não claramente, mas por hipótese. Mandou chamar os acadêmicos, vieram todos menos o presidente, o ilustre Utong, a que estava enfermo. Eram 13, prosternaram-se e disseram ao modo de Sião. O nós, desprezíveis palhas, corremos ao chamado de Calafanquio. Erguei-vos, disse benevolamente o rei. O lugar da poeira é o chão, teimaram eles com os cotovelos e joelhos em terra. Depois serei o vento que subleva a poeira, redarguiu Calafanquio e com um gesto cheio de graça e tolerância, estendeu-lhes as mãos. Em seguida, começou a falar de coisas diversas. Para que o principal assunto viesse de si mesmo, falou nas últimas notícias do Ocidente e nas leis de Manu. Referindo-se ao Tom, perguntou-lhe se realmente era um grande sabio, como parecia, mas, vendo que mastigava a resposta, ordenou-lhes que dissessem a verdade inteira. Com exemplar unanimidade, confessaram eles que o Tong era um dos mais singulares estúpidos do reino, espírito raso, sem valor, nada sabendo e incapaz de aprender nada. Calafanquio estava pasmado.
Um estúpido.
O custa-nos de zero, mas não é outra coisa, é um espírito raso e xoxo. O coração é excelente, caráter puro, elevado. Calafanquio, quando o voltou, tou-se do espanto, mas mandou embora os acadêmicos, sem lhes perguntar o que queria. Era Mr. Tiral da cadeira sem molestá-lo. 3 dias depois,
O Tong compareceu ao chamado do rei. Este perguntou-lhe carinhosamente pela saúde, depois disse que queria mandar alguém ao Japão estudar uns documentos. Negociou que só podia ser confiado a pessoa esclarecida. Qual dos seus colegas da academia lhe parecia idôneo para tal mister? Compreende-se o plano artificioso do rei era ouvir dois ou três nomes e concluir que a todos preferia o do próprio Wu Tong. Mas eis aqui o que este lhe respondeu. No real senhor, perdoai a familiaridade da palavra. São tricamelos, a diferença é que os camelos são modestos, e eles não, comparam-se ao sol e à lua. Mas na verdade, nunca a lua e o sol cobriram a nem mais pulhas do que esses 13. Compreendo o assombro de vossa majestade, mas eu não seria digno de mim se não dissesse isto com lealdade, embora confidencialmente. Calafanco tinha a boca aberta. 13 camelos. 13. O Tong resolveu tão somente o coração de todos, que declarou excelente, nada superior a eles pelo lado do caráter. Calafanco, com um fino gesto de complacência, despediu o sublime U Tong e ficou pensativo. Quais fossem as suas reflexões, não o soube ninguém. Sabe-se que ele mandou do chamar os outros acadêmicos, mas desta vez separadamente, a fim de não dar na vista e para o ter maior expansão. O primeiro que chegou, ignorando aliás a opinião de U Tong, confirmou-a integralmente, com a única emenda de serem 12 os camelos, ou 13, contando o próprio U Tong. O segundo não teve opinião diferente, nem o terceiro, nem os restantes acadêmicos. Diferiam no estilo, uns diziam camelos, outros usavam circunloquios e metáforas que vinham a dar na mesma coisa. E, entretanto, nenhuma injuria ao caráter moral das pessoas. Calafanco estava atonito. Mas não foi esse o último espanto do rei. Não podendo consultar a academia, tratou de deliberar por si, no que gastou 2 dias, até que a linda Kinara lhe segredou que era mãe. Esta notícia fez recuar do crime. Como destruir o vaso eleito da flor que tinha de vir com a primavera próxima? Jurou ao Sai e à terra que o filho havia de nascer e viver. Chegou ao fim do semestre, chegou o momento de destrocar os corpos. Como da primeira vez, meteram-se no barco real à noite e deixaram-se ir águas abaixo, ambos de má vontade, saudosos do corpo que iam restituir um ao outro. Quando as vacas cintilantes da madrugada começaram de pisar vagarosamente o céu, proferiram eles o formula misteriosa, e cada alma foi devolvida ao corpo anterior. Kinara, tornando ao seu, teve a comoção na materna, como te tivera, ocupava o corpo de Calafacon. Parecia-lhe até que era ao mesmo tempo mãe e pai da criança. Pai e mãe, repetiu o princípio restituído à forma anterior. Foram interrompidos por uma deleitosa música ao longe. Era algum junco ou piroga que subia o rio, pois a música aproximava-se rapidamente. Já então o sol alagava de luz as águas e as margens verdes, dando ao quadro um tom de vida e renascença, que de algum modo fazia esquecer aos dois amantes a restituição psíquica. E a música vinha chegando, agora mais distinta, até que numa curva do rio, apareceu aos olhos de ambos um barco magnífico, adornado de plumas e flamulas. O vinham dentro os 14 membros da academia, contando Tongoi, e todos em corro mandavam aos ares o velho hino. Gloria a nós, que somos o arroz da ciência e a claridade do mundo. A bela Anquinala Fanco tinha os olhos esbogalhados de assombro. Não podia entender como é que 14 varões reunidos em academia eram a claridade do mundo e separadamente uma multidão de camelos. Calafanco, consultado por ela, não achou explicação. Se alguém descobrir alguma, pode obsequiar uma das mais graciosas damas do Oriente, mandando-lhe-la em carta fechada e, para maior segurança, sobrescriptada ao nosso consul em Xangai, China. Fim das academias de Sião.